Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pela presença aqui e obrigado pessoalmente pelo convite que me foi feito para moderar estes painéis. Depois de termos ouvido de manhã os vários membros do Grupo de Reflexão Estratégica de Segurança a falar-nos sobre Estado de Direito e Segurança Nacional, vamos agora ouvir as pessoas que têm poder para mudar as coisas no país. Vamos ouvir os representantes dos grupos parlamentares, ao que seguirá um espaço de debate para a plateia intervir. E, sem mais, passaria a palavra ao deputado António Gamer, do Partido Socialista.
Obrigado, Pedro. Queria dar muito boas tardes a todos, felicitar os membros do grupo de trabalho e de reflexão sobre esta questão essencial da segurança. Queria, ao mesmo tempo, também dizer que, para o PS, esta questão é uma questão estratégica do país. Quando nos convidaram para vir falar sobre Estado de Direito e segurança, de imediato assaltou-me a ideia de que era o tempo mais do que pertinente para podermos fazer uma reflexão alargada e profunda sobre aquilo que nos envolve enquanto sociedade e, ao mesmo tempo, também refletir o quanto já evoluímos, quer quanto ao conceito de democracia, de Estado de Direito e, ao mesmo tempo, aquilo que foi possível fazer de reflexão alongada, sobretudo nestes 45 anos do 25 de Abril, de podermos pensar de onde partimos e onde chegámos. E, de facto, hoje tive a oportunidade, em direto, de ir assistindo às sucessivas intervenções que aqui tiveram lugar, apesar de não estar aqui presente, em segurança. E, de facto, nós, quando olhamos hoje para o conceito de segurança no Estado de Direito que vivemos, a partir, sobretudo, mesmo de uma visão clássica do Estado, dos seus elementos do território e do povo, olhamos para aquilo que o Estado faz enquanto política pública de segurança, apercebendo-nos claramente que, se fizemos uma evolução que permitiu Portugal estar na situação em que está do ponto de vista da sua segurança interna e também da sua segurança nacional, aquilo que subjaz dizer sobre a segurança nacional no país, de facto, é que nós hoje temos e vivemos com um conceito alargado de segurança que há 15, 20 anos não tínhamos. Há 15, 20 anos, em Portugal, ouvíamos falar de pequenos factos, de tempos em tempos, daquilo que era uma regionalização do terrorismo muito localizada e focalizada longe das nossas fronteiras, e hoje vivemos constantemente com esse conceito alargado de preocupação, de preparação das nossas forças, quer na prevenção, quer no combate, àquilo que é o fenómeno do terrorismo internacional e aquilo que afetou a Europa, sobretudo num momento também de fragilidade económica na decorrência da crise das dívidas soberanas e do subprime americano. E, portanto, nós hoje, quando olhamos para a envolvência que a segurança interna tem, temos de preocupar com esse conceito alargado que vai da defesa das nossas fronteiras, da sua vigilância, do cibercrime e da cibersegurança, ao mesmo tempo que olhamos para o pequeno fenómeno de criminalidade que, felizmente, em Portugal tem vindo a baixar nos últimos 20 anos, independentemente dos partidos e dos governos, e isso deve-se, sobretudo, ao trabalho das forças de segurança e da envolvência que as forças de segurança têm e as forças armadas também, naquilo que é o garante do Estado de Direito Democrático em Portugal. Quando nós podemos, perante uma plateia tão prestigiada como esta, fazer uma reflexão sobre aquilo que nos deve orientar e preocupar sobre a definição de uma linha estratégica de segurança interna e de segurança nacional, remete-nos para um pensamento acerca daquilo que está a ser feito e daquilo que deve ser feito. Eu acho que, grosso modo, os partidos que compõem o Parlamento Português hoje em representação do povo português estão, em linhas gerais, de acordo com a ideia de que nós devemos aprofundar as bases do sistema de segurança interno que temos, e eu gostava de extrapolar esse pensamento para uma ideia um bocadinho mais aprofundada, que é o de saber se nós estamos a fazer ou não tudo o que devemos fazer para continuar a garantir níveis de segurança baixa, generalizada da criminalidade, sobretudo da criminalidade violenta e grave, e ao mesmo tempo se estamos ou não a preparar-nos para termos em permanência um crescente investimento e um crescente desenvolvimento das nossas forças de segurança em resultado daquilo que são os desafios que se nos colocam enquanto sociedade. Quando nós vemos no relatório de segurança interna que no ano 2017, apesar dos investimentos, por exemplo, na área da utilização fraudulenta da internet e dos meios digitais, aumentou o crime contra as pessoas, quer dizer que cada um dos nossos cidadãos está isoladamente em maiores dificuldades para se defender daquilo que são ataques à sua personalidade, que são ataques aos seus direitos de personalidade e à sua imagem, muitas das vezes, ao seu bom nome, à sua reputação, ao seu património, sem que ele próprio ou alguém em seu nome, em nome do Estado, possa identificar claramente qual é a origem dessa violação da lei e desse seu estatuto legal que cada cidadão tem adquirido em Portugal. Quando nós pensamos naquilo que é hoje a organização das forças de segurança da administração interna em Portugal, olhamos para praticamente a mesma estrutura que tinham há 30 anos atrás. Isso deve-nos fazer refletir para sabermos se nós não devemos suscitar a ideia de uma reforma das nossas forças de segurança para uma intervenção mais transversal na sociedade e mais próxima do cidadão e menos aquartelada e menos defensiva naquilo que tem a ver com a sua ação prioritária. Porque a preparação para a prevenção e para o combate à criminalidade deve ser uma linha estratégica das forças de segurança, mas a presença junto das pessoas também. E quando foi afirmado no Parlamento há pouco tempo que uma força de segurança tinha mais de 70% do seu efetivo ao serviço, com certeza, da segurança das pessoas, mas não no trabalho efetivo do patrulhamento, noutras funções, nós temos que ser capazes, enquanto portugueses, de fazer uma reflexão acerca do modo como nos organizamos para fazer a prevenção e o combate à criminalidade e saber se não podíamos ser mais eficazes fazendo de outra maneira, e há várias experiências de organização das forças de segurança em direito comparado e em política de segurança comparada que podiam ajudar a fazer essa reflexão e que podem ajudar com algumas linhas estatísticas até que nos permitirão fazer essa reflexão com mais profundidade. Por outro lado, gostava também de refletir numa oportunidade como esta sobre aquilo que tem a ver com o facto de nós, no nosso sistema educativo, também não fazermos grande apelo àquilo que tem a ver com a ética, com uma moral e costumes adequada a uma sociedade pacífica, a uma sociedade tolerante, porque eu recordo-me, quando era miúdo e andava na quarta classe, era assim que se chamava, iam à escola com uma bicicleta para aprendermos a comportarmos-nos na via pública. Mas hoje já não é só isso que importa, peço desculpa, não é? Há, de facto, o nosso sistema educativo tem que começar, desde o início, a olhar para estes aspectos que têm a ver com a nossa segurança coletiva, desde o início da formação da personalidade dos cidadãos enquanto jovens, de modo a prepará-los para olhar para as forças de segurança como forças amigas, ao serviço da sua própria segurança, da sua família e da sua comunidade, ao mesmo tempo que se tem que perceber qual é a função das forças de segurança e as múltiplas disparidades de solicitações que as forças de segurança são hoje obrigadas a responder, muitas vezes sem meios e muitas vezes sem estarem devidamente apetrechadas para algumas situações, ou para algumas dessas situações. Por outro lado, quando olhei para este tema, lembrei-me dos direitos humanos, porque nós olhamos para a segurança humana, para, sobretudo, na perspectiva da segurança interna, proteger as liberdades, socorrer pessoas, sobretudo às vezes em situações muito difíceis, e não conseguimos, muitas das vezes, perceber que temos uma interação entre as forças policiais muito estanque. Eu sei, porque tenho acompanhado de perto, o esforço que as forças policiais têm feito, as forças de segurança, para que o Sistema Integrado de Informação Criminal funcione. Mas quando nós olhamos para os relatórios todos os meses que a Sra. Secretária-Geral de Segurança Interna nos envia, nós vemos claramente que há um esforço redobrado de algumas forças de segurança e há um menos esforço de outras forças de segurança. Há forças de segurança com uma tolerância e com uma disponibilidade de disporem das suas bases de dados para informar o sistema e há forças de segurança que continuam relutantes e não percebendo que é uma questão de direitos humanos que está em causa. Quando se quer identificar uma matrícula, uma arma, uma bala, um qualquer veículo de qualquer natureza, náutica ou outra, é, de facto, direitos humanos que estamos a falar. É a pessoa humana que, em última rácio, está a precisar de que o Estado cumpra o seu papel de fazer a investigação criminal, de fazer prevenção criminal e de ajudar a que este estado de situação de segurança que vivemos em Portugal persista. E, por último, gostava de sublinhar dois ou três aspectos que me parecem relevantes e que têm a ver com os desafios. De facto, nós encontramos hoje, como eu comecei por dizer, a ameaça terrorista, sobretudo de matriz islâmica e jihadista, num nível muito elevado. Todos os relatórios o demonstram. Apesar de termos verificado que no território europeu tem diminuído drasticamente os ataques, isso não demonstra, nem quer demonstrar, porque os relatórios o desmentem, que a diluição da ameaça baixou. Antes, pelo contrário, ela aumentou, mantém-se presente e, de facto, esta questão relacionada e interligada com a questão da cibersegurança são duas matérias que as forças de segurança devem ter em cima da mesa e, apesar do Governo estar a fazer um esforço com a lei que aprovou para o investimento nas instalações, nos meios, é preciso também, a meu ver, apetrechar as forças de segurança de capacidade intelectual e de pensamento avançado e estratégico na criação de um centro de estudos de segurança o mais abrangente possível e que tenha meios financeiros para o poder fazer em parceria com aquilo que são as instituições de reflexão científica que as Forças de Segurança Nacionais já têm, mais as universidades. Eu acho que é determinante que o possamos fazer. Penso que não devemos fazer nas Forças de Segurança aquilo que é feito no Parlamento. É que o Parlamento não tem um centro de estudos. Não é? Portanto, o Parlamento não se estuda a si próprio, não estuda a atividade política, não publica. Não devemos fazer aquilo que se passa aqui nesta casa. Devemos exportar outros bons exemplos de outras origens para exortar a que o Governo e a nossa comunidade reflita acerca dessa necessidade de estudar, de trabalhar a estatística, de trabalhar o pensamento, de conhecer outros pensamentos e não deixar apenas, como tem acontecido, nas mãos de alguns elementos da Defesa Nacional e esporadicamente também nas Forças de Segurança, alguém que, por razões académicas ou por interesse intelectual, vem desenvolvendo e publicando alguns trabalhos. Não, nós devemos fazer como este trabalho que foi feito, com uma relação estreita entre a Universidade, as Forças de Segurança em geral, de modo a permitir que nós nos possamos apetrechar melhor para o futuro. E eu penso que esta reflexão que queria aqui deixar, não vou aqui falar de números nem fazer louvores ao Governo, porque os resultados são óbvios, não são aqueles que se calhar todos gostaríamos de ter, são os possíveis e há sempre falhas, mas julgo que vivemos um momento em que, estando Portugal em quarto lugar em termos de rankings internacionais do ponto de vista da segurança, penso que nesta casa, na presença de Vossas Excelências, não podia fazer uma reflexão que não fosse desta natureza. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em seguida, ouviremos, em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Manuel Pureza. Obrigado.
Muito obrigado. Quero cumprimentar todas as pessoas presentes. E vou direto ao assunto, porque esse é o objetivo deste painel. Eu creio que a minha reflexão, tentarei que seja breve e que seja, enfim, cingida à questão que aqui nos traz. Em primeiro lugar, eu acho que nós lidamos, quando falamos da relação entre Estado de Direito e segurança, eu creio que nós podemos utilizar duas acessões de segurança, seguramente várias, mas duas acessões principais daquilo que é segurança, e ambas, evidentemente, que exigem apuramento conceptual e político quando casadas com o Estado de Direito. A primeira dessas acessões é a acessão mais comum e que é aquela que diz respeito à resposta e à prevenção da criminalidade. E, portanto, a segurança entendida nessa perspectiva, enfim, não sei se a palavra tradicional é a mais adequada, mas, enfim, vale o que vale. E desse ponto de vista, a reflexão e a ação que aqui no Parlamento os diversos grupos parlamentares vêm fazendo a respeito disso e dos contornos que isso tem que ter, passa, enfim, sem nenhuma surpresa, basicamente por duas grandes preocupações. E creio que desse ponto de vista, embora com respostas diferentes, evidentemente, a diversidade é isso mesmo, mas embora com respostas diferentes, creio que, enfim, os vários partidos representados no Parlamento procuram ter uma posição sobre, em primeiro lugar, a centralidade de algumas regras em matéria de atuação das forças de segurança, e isso é um cânon principal do Estado de Direito, ou seja, a intervenção das forças de segurança guiar-se de maneira escrupulosa por aquilo que são os ditames constitucionais, desde logo, com tudo o que isso implica, evidentemente. E, por outro lado, o que tem também reflexos do ponto de vista da formação, o que tem reflexos também do ponto de vista da formação das forças de segurança e da formação, se quiser, perdão, da formação mais ampla no relacionamento entre cidadãos e forças de segurança, que já foi aqui também referido. E a segunda preocupação, neste âmbito, é, evidentemente, a das condições de atuação ou das condições de exercício por parte daqueles que são os principais atores deste entendimento que eu acabei de enunciar e que são as forças de segurança. E, portanto, as condições de trabalho, as condições de exercício, de atuação das forças de segurança. Que envolve, enfim, todo um conjunto de questões que os senhores e senhoras sabem melhor do que eu, seguramente, e que se prendem com condições materiais, que se prendem com condições laborais, que se prendem com condições, enfim, de legitimidade de mandato, tudo isso que é devidamente referenciado. E, portanto, o trabalho do Parlamento, se quiserem, quando a palavra segurança aparece, é muito este trabalho, é muito o de refletir e, enfim, elaborar quadro legislativo que dê resposta a estas exigências. E, no entanto, permitam-me só que... E, portanto, as posições do Bloco de Esquerda, do PCP, do PSD, do Partido Socialista, do CDS, sobre estas matérias, dos outros partidos representados no Parlamento, sobre esta matéria, enfim, têm naturalmente diferenças, certamente, mas eu creio que elas andam todas à volta, enfim, destas preocupações. E, no entanto, creio que quando pensamos no Estado de Direito e naquilo que foi a sua construção histórica e aquilo que são os seus desafios no tempo presente, vem-me, enfim, deixem-me dizer assim, vem-me à minha reflexão uma outra acessão que, curiosamente, tem sido muito mais trabalhada no plano internacional no sentido de relações internacionais, do que propriamente, creio eu, no plano nacional. E refiro-me ao conceito de segurança humana. O conceito de segurança humana é um conceito, enfim, daqueles que têm dado origem a uma abundantíssima literatura em matéria de direito internacional, relações internacionais, etc. E que, digamos, se foi contrapondo, a partir da prática, não a partir apenas das elaborações abstratas e conceptuais e académicas, mas a partir da prática, se foi, de alguma maneira, contrapondo a um entendimento restrito da segurança no sentido mais restrito dos termos. E em que, portanto, a grande questão que se foi suscitando é como é que uma sociedade é segura, Como é que uma sociedade é segura? E como é que isso responde a duas questões, permitam-me agora aqui utilizar o melhor português, que são as questões do freedom from fear e do freedom from need or from want. Em bom português é assim que as coisas se devem dizer. E, portanto, essa procura de respostas para o não ao medo e o não à privação passaram a ser constitutivas das políticas de segurança postas em prática em escala interestatal, se quisermos, não é? E pelas grandes agências internacionais, as Nações Unidas à cabeça. E, enfim, e a União Europeia, a OSCE, enfim, todo um conjunto de atores. E a reflexão que eu acho que, enfim, perdoem-me, eu sei que isto vai um bocadinho ao lado daquilo que é, enfim, esperado nesta reflexão, mas eu, enfim, decidi ir por aqui. A questão que eu acho que se deve colocar é a de saber se isto, se esta preocupação, se este tipo de reflexão encontra ou deve encontrar algum eco para quem pensa a segurança em escala nacional, a segurança interna, se quisermos pôr assim as coisas. Se esta maneira de pensar, se este tipo de preocupação conceptual e política tem algum eco, pode encontrar, deve encontrar algum eco no plano das políticas de segurança em termos internos. De que é que estamos a falar? Eu creio que estamos a falar de duas coisas muito importantes. A primeira, o Estado de Direito, ele próprio, enquanto construção jurídica, institucional, política, construção plurissecular, ele é, de alguma maneira, uma das melhores respostas às necessidades de segurança humana. Ou seja, toda a dimensão do combate ao medo, no sentido, portanto, do freedom from fear, encontra no Estado de Direito, ou deve encontrar no Estado de Direito, a resposta a essa questão. E, portanto, isso tem a ver com regras, isso tem a ver com comportamento institucional, isso tem a ver com o relacionamento entre o Estado, a administração, as forças de segurança, enfim, todo esse conjunto de atores, com os cidadãos. Mas é também, e cada vez mais, o Estado de Direito exige cada vez mais, que dê resposta à segurança das vidas das pessoas. Que não é apenas a segurança que se joga no momento do crime. Que não é apenas a segurança que se joga no momento da ameaça do crime. É a segurança do cotidiano. É a segurança de quem vê os seus direitos a serem questionados, limitados, postos em causa por circunstâncias as mais diversas. E, portanto, há aqui uma reflexão que aqui, essa sim, é contrastante entre as várias forças políticas. Assumamo-lo. Por exemplo, quando em Portugal a expressão direitos adquiridos é uma expressão sobre a qual recai ou tende a recair uma espécie de estigma negativo, eu confesso-vos com toda a franqueza que isso me provoca alguma perplexidade. Porque é a noção mesma de que os direitos das pessoas, os direitos das suas vidas, não é? Os direitos essenciais das suas vidas, não devem ser considerados adquiridos. Devem ser considerados matéria plástica. De plástica no sentido, não é, dos microplásticos, é de com plasticidade, não é? E, portanto, eu creio que isso levanta algumas questões e portanto, enfim, creio que, desejavelmente, a nossa reflexão, e essa é aquela que eu aqui quero interpretar, a partir da força política que aqui represento, é que, justamente, cada vez mais, a noção de Estado de Direito, no seu relacionamento com a segurança, deve incorporar justamente no plano da segurança, a segurança dos direitos das pessoas. E não apenas a resposta e a prevenção da criminalidade. E, portanto, é um conceito de segurança ambicioso, com uma carga política forte. E que tem a ver com o quê? Com estabilidade. Que tem a ver com previsibilidade. Tudo valores que estão na origem mesma do Estado de Direito. E eu creio que esse ponto não deveria deixar de merecer a nossa reflexão. enfim, por aqui iria, não queria alongar-me, sei que esta reflexão provavelmente não se situa no centro das preocupações desta sessão, mas enfim, é para isso que também está aqui a pluralidade dos partidos políticos e, portanto, eu quis deixar esta reflexão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e é precisamente da diversidade de pontos de vista e de perspectivas, creio eu, que nasce o interesse das discussões e das reflexões que empreendemos. E vamos ouvir outro ponto de vista, outro grupo parlamentar. Peço então ao deputado António Filipe, pelo grupo parlamentar do Partido Comunista Português, que tome a palavra a partir de agora.
Muito obrigado. Ora, muito boa tarde a todos. Queria agradecer o convite, naturalmente, para participarmos neste colóquio. Infelizmente, apanha-nos numa altura de ação legislativa muito complicada para nós e, portanto, teria gostado muito de ter assistido a outras partes deste colóquio, mas não foi possível, dado que nós, esta fase do ano corresponde àquilo que para os estudantes é a fase dos exames, ou seja, nós é a fase de conclusão dos processos legislativos em que há, de facto, uma enorme intensidade dos trabalhos parlamentares, que dificulta a participação noutras coisas, em que gostaríamos mesmo quando elas se realizam aqui no edifício da Assembleia da República. E, de facto, este tema é muito estimulante e que tem que ver, evidentemente, com a necessidade de conciliar as necessidades de segurança das populações, enfim, em geral, do ponto de vista também global, com as exigências do Estado de Direito e do Estado de Direito democrático em que vivemos. E esse é um desafio, e é um desafio com uma enorme atualidade. Há aquela célebre frase que é atribuída ao Benjamin Franklin, que é o de que quem aceita sacrificar a liberdade em nome da segurança não merece uma nem outra. Eu acho que nós queremos merecer ambas e, portanto, como queremos merecer ambas, temos que encontrar uma justa conciliação entre a necessidade de garantir a segurança das populações, em primeiro lugar, porque é fundamentalmente disso que estamos a falar, mas, evidentemente, também a segurança, do ponto de vista entendido de uma forma mais global. E aí é que eu creio que há exigências que o Estado de Direito Democrático coloca e que não devem ser preteridas em quase algum, ou que, pelo menos, não se deve entrar por um caminho em que as necessidades de segurança justificam tudo, inclusivamente justificam, enfim, deitar fora aquisições civilizacionais que demoraram séculos a conquistar. E eu creio que esse é o grande desafio com que hoje estamos confrontados. De facto, e se olharmos para a configuração do nosso Estado de Direito Democrático, tal como ele foi, concebido pelos constituintes, em que dotaram o nosso país de uma armadura garantística muito relevante e com em sede constitucional, ou seja, a Constituição portuguesa é de facto exigente do ponto de vista garantístico, há uma Constituição processual penal justamente garantística e, claro, e obviamente como reação a quase 50 anos de regime ditatorial em que os constituintes da democracia sentiram na necessidade de garantir constitucionalmente que as violações de direitos fundamentais em matéria de justiça e segurança que se verificaram no passado que não se repetiriam e daí, de facto, uma exigência constitucional elevada em matéria de direitos, liberdades e garantias, e que servida por instituições como a independência do Poder Judicial, como a autonomia da investigação criminal em face do poder político. E, portanto, eu creio que estes valores devem permanecer, ou seja, deve haver todas as medidas que sejam tomadas em matéria de garantia da segurança dos cidadãos devem conciliar-se com estes valores e devem implicar a mínima restrição destes valores e nunca pondo em causa o seu núcleo fundamental. Ora bem, e portanto, quando eu digo que este é um grande desafio, digo porque, de facto, e particularmente desde o início deste século XXI, ou seja, desde o tristemente célebre mês de setembro de 2001, com o atentado terrorista contra as Torres Gêmeas, Aquilo que temos visto, e não só, depois, posteriormente, com atentados que se verificaram, os atentados de Londres, os atentados de Madrid, ou seja, depois, mais tarde, em França, enfim, os atentados terroristas que se verificaram, primeiro nos Estados Unidos e depois na Europa, mas que a Europa, embora nos preocupe mais porque estamos cá, porque tem uma grande centralidade nas nossas cabeças, mas, de facto, não podemos perder a noção de que o fenómeno do terrorismo está muito longe de afetar só a Europa e que há países do mundo que são muito mais sacrificados ainda, basta ver o que aconteceu há poucos dias no Sri Lanka, para vermos o que tem acontecido, inclusive na Indonésia, enfim, em vários países, no Paquistão, enfim, por aí fora, para verificarmos que este é um fenómeno que está muito longe de se restringir às fronteiras do continente europeu e que tem um caráter muito mais global. Mas eu creio que o que aconteceu depois do 11 de setembro foi termos vindo a assistir nos Estados Unidos e também na Europa a aquilo que eu chamaria uma deriva securitária, ou seja, a necessidade da guerra ao terrorismo justifica um conjunto de medidas que acabam por liquidar alicerces fundamentais do Estado de Direito Democrático e das garantias dos cidadãos. Isto é um perigo para os regimes democráticos. Nós vimos, o primeiro passo terá sido o chamado Patriot Act, decretado pelo Presidente George W. Bush, nos Estados Unidos, e que tem vindo paulatinamente a ser seguido por um conjunto de instrumentos legislativos que também se têm vindo a impor em vários países europeus e que também perpassa, de certa forma, no próprio direito da União Europeia, embora esta matéria ainda seja, enfim, faça parte do núcleo duro da soberania dos Estados, mas também se vai impondo, também em nome da necessidade, que é incontestável, da cooperação internacional em matéria de combate ao terrorismo, em matéria da criminalidade organizada, também se tem vindo a impor uma certa supranacionalização dos mecanismos de intervenção nesta matéria. Eu devo dizer a esse respeito que também se tem vindo a impor uma ideia de superação de uma certa dicotomia que eu creio que a nossa Constituição ainda acolhe entre aquelas que são as missões próprias das Forças Armadas e aquelas que são as missões próprias das Forças de Segurança, havendo uma interseção que tem que ver com o duplo uso das Forças Armadas, ou seja, com a necessidade de acolher a colaboração das Forças Armadas com as Forças de Segurança em função do grau de ameaça existente, e designadamente são conhecidas as intervenções valiosas da Marinha Portuguesa no combate ao narcotráfico. Mas, portanto, eu creio que se isso é plenamente justificado, já não simpatizo com a ideia de que esta dicotomia está completamente ultrapassada e que há um conceito de segurança nacional que se deve impor. E não simpatizo, sobretudo, porque creio que há aqui uma relação que deve ser mantida com as autoridades judiciárias e que a relação das Forças Armadas, de um lado, e das Forças de Segurança, com a outra, com as autoridades judiciárias, deve ser completamente diferente. E, portanto, não vejo com bons olhos essa ideia de que isto é tudo igual e que há um conceito de segurança global, porque isso tende claramente a subalternizar aquela que deve ser a independência e a autonomia da investigação criminal e a direção da investigação criminal por uma magistratura autónoma. E, portanto, creio que há aqui problemas relacionados com o Estado de Direito que devem ser refletidos e creio que a evolução recente da reflexão nesta matéria, de certa forma, contraria isso e eu acho que esta questão devia ser, de facto, problematizada. E creio também que, de facto, em nome a ampla adesão natural das populações à ideia de que, perante a dimensão de uma ameaça como é o terrorismo, se justifica a adoção de medidas excepcionais, leva à aceitação da permanência das medidas excepcionais. Aliás, nós assistimos, inclusivamente em França, à realização de eleições gerais sob estado de emergência, o que é algo que, há uns anos atrás, ficaríamos todos muito chocados com isso, mas impôs-se na realidade de um país com as tradições democráticas que tem a França. E, portanto, eu creio que é com este perigo que vivemos, ou seja, sem contestar a necessidade de combater o terrorismo, obviamente, enquanto um fenómeno global, enquanto uma ameaça global para a humanidade, eu diria. e mesmo sem perder de vista que muitos dos que se proclamam campeões da guerra ao terrorismo e da necessidade de adotar mecanismos legais de combate ao terrorismo são dos principais fatores de crescimento do terrorismo à escala global, um pouco dentro daquela ideia de que há os nossos terroristas e há os terroristas dos outros, e portanto onde nos interessa apoiar os nossos, apoiamos os nossos, e portanto, mas esse é outro debate. Obviamente que eu creio que a política externa dos Estados tem vindo a criar o caldo de cultura propício para o crescimento à escala global deste tipo de fenómenos, mas como esse é outro debate, eu creio que mesmo no plano interno, no plano dos mecanismos institucionais, eu creio que não é aceitável a título nenhum, coisas que se passaram nos últimos anos, como seja a utilização do campo de concentração do Guantánamo nas condições em que foi, como as comprovadas rendições extraordinárias feitas pela CIA em território europeu, como as prisões secretas que não existiam, mas afinal sempre existiam, como a apologia da tortura feita por mais altos responsáveis, designadamente da administração norte-americana. E, portanto, eu creio que se impõe uma reflexão muito serena acerca deste tipo de procedimentos e corrigir também atitudes e não permitir que haja uma deriva que ponha em causa, de facto, os fundamentos do Estado de Direito Democrático. Eu, para concluir, eu creio que o caminho em Portugal não foi extremado, como designadamente nos Estados Unidos ou em outros países europeus, mas eu creio que houve opções que eu considero no mínimo discutíveis, como por exemplo a própria criação do cargo de secretário-geral no sistema de segurança interna, que eu creio que tem funções centralizadas que extravasam aquilo que devia ser o domínio da segurança interna e que inclusivamente são suscetíveis de provocar alguma governamentalização da própria investigação criminal, na medida em que o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna tem funções de coordenação e até de direção que podem claramente interferir com a esfera própria de atuação das autoridades judiciárias. Portanto, creio que também cá foram tomadas algumas medidas legislativas que, do meu ponto de vista, são muito discutíveis, do ponto de vista deste equilíbrio que é necessário. E creio que, nos tempos em que estamos a viver, conturbados, em que verificamos, designadamente em países da Europa, onde a independência do poder judicial está a ser claramente posta em causa. É lembrar o que está a passar recentemente na Polónia, o que está a passar recentemente na Hungria, a situação conturbada que se vive do ponto de vista da Ucrânia, que se vive na Ucrânia, mesmo do ponto de vista de liberdades fundamentais. Fenómenos como a de que o chamado lawfare, em que se começa cada vez mais a utilizar o aparelho judiciário e policial com intuitos políticos e de perseguição a adversários políticos. Eu creio que os tempos são perigosos, são conturbados e que, de facto, exigem uma reflexão muito serena em defesa do Estado de Direito Democrático, sem pôr em causa, naturalmente, aquilo que são necessidades fundamentais de garantir a segurança dos cidadãos. Muito obrigado. Peço desculpa se me alonguei um pouco.
Ora, muito obrigado, Sr. Deputado. Em seguida, e em representação do Grupo Parlamentar do CDS, não vamos ouvir, como estava previsto no programa, a deputada Vânia Dias da Silva, mas vamos ouvir o Grupo Parlamentar do CDS através do seu próprio Presidente, o deputado Nuno Magalhães, que além de mais já exerceu funções na área da administração interna, que é hoje para aqui chamada. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado. Muito obrigado por estar ligado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar os meus colegas aqui presentes, cumprimentar todos os presentes também. Pedi desculpa, manifestamente, de facto, não sou deputada Vânia Dias da Silva, mas como sou deputado António Filipe, que ainda tive a oportunidade de ouvir, disse bem, é um momento muito conturbado do ponto de vista do Parlamento, com várias conferências, com várias comissões, com a conclusão de vários processos legislativos, no caso concreto também com uma situação mais pessoal, mas impeditiva de estar presente, da parte do outro deputado que podia substituir e, portanto, não poderia, obviamente, o CDS deixar de estar presente num tema como este e, ainda que não tendo preparado propriamente uma intervenção, mas não gostaria de partilhar convosco algumas reflexões que, de resto, tenho partilhado com alguns dos presentes, para não dizer bastantes, ao longo deste tempo, ainda como não preparei, peço desculpa por não estar uma intervenção tão organizada como gostaria. Permitam-me que cumprimentar todos, e na pessoa, em particular, permitam-me, do Dr. António Figueiredo Lopes, que foi uma das pessoas com quem muitas vezes discuti estas matérias e com quem tive a honra de trabalhar, então, como já foi aqui referido no Governo, como meu ministro. E devo dizer que aprendi muito com o Dr. António Figueiredo Lopes, quer do ponto de vista da segurança, quer do ponto de vista também pessoal, e sobretudo num domínio que é fundamental e que é aquilo que nós estamos aqui também a falar, que é o domínio dos valores. E eu acho que os valores, e tendo valores, responde muito à pergunta que implicitamente aqui pode estar quando nós estamos a falar. Também outro que exerceu funções, que eu não estava a conhecer, que não cumprimentei, e que podemos de alguma forma vir de encontro à inquietude que os restos do Sr. Deputado António Filipe foi muito explícito poderá ter em relação ao chamado binómio entre a ameaça e as respostas são ou não proporcionais. No fundo, aqui toda esta questão vai ter à questão da ponderação de direitos. Direito à liberdade, seguramente todos nós prezamos de igual forma, com igual intensidade, o direito à privacidade, mas também, não menos importante, o direito à segurança. E eu creio que é neste binómio, neste equilíbrio que nós temos que encontrar, que podemos chegar à conclusão daquilo que poderá ser a segurança no nosso Estado de Direito, conforme ele é ou foi configurado. Eu aqui tenho uma opinião, não vou surpreender ninguém, tenho uma opinião diferente do Sr. Deputado António Filipe. De resto seria esse sim uma... Mas como vão ver, não é tão oposta como possa parecer. Tenho uma ligeira opinião, ligeiramente diferente, porquanto, queria-vos dizer que eu acho que esta ponderação, esta reflexão desta ponderação, por um lado, segurança, por outro lado, os nossos direitos, liberdades e garantias, à liberdade, à privacidade, à intimidade, ela é um conceito em si mesmo evolutivo. Porquê? Porque dependerá sempre muito, essa aflição dependerá sempre muito dos valores, lá está a palavra, momentâneos. Dependerá sempre do contexto. E esse contexto é moldado porquê? Pela realidade, pelo momento concreto. É evidente que hoje os cidadãos estão muito mais disponíveis para abdicarem determinado tipo de direitos, não porque tenha mudado do ponto de vista filosófico, mas por a necessidade os ter levado a isso. Eu dou aqui um exemplo, eu lembro-me bem, nesta casa, o quão difícil foi discutir, o quão difícil foi implementar, por exemplo, a videovigilância. A videovigilância há 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu recordo-me há 20 anos atrás, seguramente, o CDS propôs o recurso àquilo que hoje é normal da videovigilância em espaços públicos e na altura foi rejeitado, não tendo tido um único voto favorável, a não ser do próprio CDS. E era visto como algo bastante e particularmente securitário, algo particularmente inconstitucional, quase se dizia, se brandia na altura, estou a falar já deste século, por acaso estou a falar do século passado, 1999. Mas pronto, não foi assim há tanto tempo. Não foi assim há tanto tempo. E a verdade é que hoje somos filmados em qualquer lugar e até nem sequer são pelas forças de segurança, por dados privados. Passa aqui, não vou dizer, mas vamos ao supermercado, ia dizer continente, mas não vou dizer. Vamos ao supermercado, vamos ao banco. Vamos a todo lado, somos filmados com o nosso consentimento tácito, ninguém se preocupa, vão falar com um jovem de 18 anos, nós damos aulas aqui também com o António, falamos com eles e eles achariam esta pergunta perfeitamente estapafúrdia, ou esta discussão perfeitamente algo que mesmo é assim do século passado e algo que nem sequer são muito disponíveis a perder muito tempo a ponderar, porque para eles é natural serem sujeitos e objeto de videovigilância. Isto para vos dizer o quê? Para dizer que eu acho que esta ponderação deve ser, de alguma forma, feita à luz do contexto e à luz dos valores reinantes, dominantes de uma determinada sociedade. E que esses valores e que esse contexto é determinante no sentido em que as pessoas estão tanto mais disponíveis de abdicarem de alguns direitos, quanto maior for a ameaça que sentem e, desde logo, a questão do terrorismo. Quer isto dizer, evidentemente, que uma Constituição, onde se determina o sistema político, não pode ser uma Constituição flexível. Uma Constituição à luz de um momento, de um contexto, de uma ameaça até em concreto. Isso é verdade, e aí estou de alguma forma, é o bom ponto de contacto, de acordo com o Sr. Deputado António Filipe. Agora, essa Constituição, não podendo ser assim tão dinâmica, não podendo ser uma Constituição, digamos assim, quase que aberta em termos de permitir uma interpretação para ali ou para lá, de acordo com o contexto, também não pode ser o oposto, que é aquilo que eu penso que é uma Constituição de outro Estado de Direito que não o Estado atual. E eu acho que a nossa Constituição ainda tem entraves, nomeadamente a atuação das forças e serviços de segurança, que não são compagináveis com as novas ameaças. E mais do que isso, acho que depois é determinante de outros diplomas, como o Código de Processo Penal, por exemplo, que é, a meu ver, ainda, apesar das melhorias dos últimos 10, 15 anos, é ainda excessivamente garantístico, nomeadamente numa questão que eu acho fulcral, aqui já não tanto no combate ao terrorismo, mas no combate à criminalidade, quer à pequena criminalidade, quer à criminalidade mais organizada, que é a necessária redução do tempo entre a infração, a decisão e a sanção. E esse tempo continua a ser, por força de um conjunto de normas, a meu ver, excessivamente garantísticas, onde muitas vezes nós achamos que quem detém as forças de segurança é que são, na verdade, os arguídos, porque têm que dar todo o tipo de justificação e muitas vezes são postos em causa no próprio tribunal do seu próprio trabalho. Eu acho que esta é uma questão e um desafio que o nosso Estado de Direito tem que enfrentar face àquilo que é o novo direito de um novo Estado e de uma nova ameaça. E ainda não houve, a meu ver, coragem política para se enfrentar isso de uma forma séria. Embora, repito, acho que nos últimos vários governos, quero dizer isto, dos vários governos, nos últimos 15 anos tem havido um esforço nesse sentido. Mas continua o delay, o tempo decorrente entre a infração, a detenção, até a decisão judicial e a execução efetiva dessa decisão judicial é manifestamente excessiva e isto não é, nem pode ser visto numa perspectiva securitária, a meu ver. Tem que ser visto numa perspectiva preventiva. Quer a prevenção especial de quem prevarica, quer a prevenção geral de toda uma comunidade, de toda uma sociedade e da confiança e do prestígio que essa mesma comunidade e essa sociedade deve ter nas forças e serviços de segurança e na sua própria justiça. Porque depois chegamos a um ponto, e isso é também preocupante do ponto de vista da defesa do Estado de Direito Democrático, chegamos a um ponto em que as pessoas, de alguma forma, não recorrem à justiça por simplesmente não acreditarem nela ou até acreditando. Lá está mais uma ponderação de valores entre o tempo que acham que vão perder, o dinheiro que acham que vão gastar, dizem que não vale, pura e simplesmente, a pena. Isso leva-nos a outra questão, que também é outra ideia que eu gostaria de partilhar convosco, tem a ver com as novas realidades criminais. Nós, e ainda bem, nós temos vindo a assistir nos últimos 7, 8 anos a uma redução sustentada da criminalidade, quer a geral, quer grave e violenta. É verdade. É verdade também que na criminalidade grave e violenta não pode haver cifras negras, porque são crimes públicos e, portanto, essas cifras negras não se passarão. Passar-se-ão, obviamente, nos crimes menos graves. Mas eu chamo a atenção, e creio-me uma reflexão, não tenho dados concretos, mas chamo a atenção que eu acho que poderá de facto estar a haver até uma diminuição no chamada criminalidade tradicional, eventualmente o roubo por esticão, provavelmente porque as pessoas têm noção que as novas tecnologias, os cartões, os códigos e etc. já não andam, por exemplo, com tanto dinheiro na carteira, mas há um aumento de outro tipo de criminalidade que eu não sei se estamos, do ponto de vista também legislativo e do ponto de vista do Estado de Direito Democrático, preparados, que é o cibercrime. E onde aí, muitas vezes, as pessoas, eu acho que poderá haver, de facto, uma considerável cifra negra. Porque as pessoas têm, pura e simplesmente, vergonha, muitas vezes, de denunciar da forma como são burladas. São as pessoas mais, numas não tanto, mas são as pessoas mais fragilizadas. Ou são adolescentes, ou são idosos que são enganados, são burlados, e depois acabam por não fazer queixa. E eu, nesse sentido, acho que ainda há, nessa ponderação, uma excessiva, se quiserem, valorização do direito à intimidade e à privacidade, em detrimento do direito à segurança, naquilo que, obviamente, a meu ver, deveria ser, pura e simplesmente, a capacidade legal de, por decisão judicial, poder serem truncados determinado tipo, e o acesso a determinado tipo de sites, que sabemos, pois muitas vezes, que são verdadeiras fontes de catequização, se me permitem a expressão, para outros nomes mais graves, como, por exemplo, o caso do terrorismo. Acho que ainda há aqui uma Constituição que não o permite, uma tradição que não o permite, mas que a realidade do cibercrime, quer ao nível da ameaça, para utilizar um conceito ultrapassado interno, quer ao nível da ameaça externa, que, bem, hoje nós sabemos que uma declaração de guerra e um ato de guerra pode ser feito através de um computador e de um cibercrime. Conhecemos todos um caso de um país que paralisou durante 6 ou 7 horas outro país sem sequer disparar um tiro, não é? Metendo hackers e metendo, pura e simplesmente, a pararem o Estado da Estónia. Já disse também o país. Não creio também, eu nem sei quanto tempo tenho, se sou-me a alongar, seguramente, se o senhor moderador mandar-me a calar quando eu... Muito obrigado. Deriva securitária, não creio, nem me parece que haja aqui qualquer tipo de deriva securitária para quem, como é o meu caso, defende a maior participação das Forças Armadas naquilo que é a segurança, ponto. Não creio que a ameaça interna, a ameaça externa, esse velho conceito, faça de facto sentido.
São realidades que se interligam, são realidades que muitas vezes andam mãos dadas, e nós vimos, eu acho que o exemplo francês, de resto, é um caso desses, é um caso de uma segurança teoricamente interna, estamos a ver falar de manifestações de grupos violentos, mas nunca sabemos se por trás daqueles grupos violentos não estará um grupo terrorista em que a ameaça já poderá ser considerada externa e ao próprio Estado de Direito francês. E, portanto, esse exemplo aqui discordo, lá está a parte que eu disse que ia desfazer-se logo discordado, Sr. Deputado António Filipe, percebemos até no caso concreto que ele invocou de França o quão perene pode ser essa velha definição e distinção entre ameaça interna e ameaça externa, entre segurança interna e segurança externa, porque aqui a separação e a fronteira é muito pequena. Eu creio que vai haver um espaço para debate, dei só umas pistas, lancei, procurei pelo menos fazê-lo, alguma polémica, como imagino e antevejo, mas estarei obviamente disponível depois para nas perguntas podermos desenvolver mais qualquer coisa que possa ter levantado dúvidas. Agradeço mais uma vez, peço desculpa da intervenção um pouco caótica do ponto de vista da organização, porquanto não estava à espera de vir entrevista, estava à espera de estar na Comissão dos Negócios Estrangeiros, onde não estou, mas em todo caso é com muito gosto que aqui estou e ver caras conhecidas é para mim muito, muito, muito bom. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não há dúvida que o conhecimento sobrepõe-se a qualquer necessidade de improviso, Sr. Deputado. Finalmente, vamos ouvir pelo Partido Social Democrata o Sr. Deputado Duarte Marques, tinha pedido para ficar em último lugar. Vamos agora ouvi-lo com a bitola claramente alta dos seus antecessores na intervenção.
Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu já me arrependi de ter pedido para ficar para o último, mas eu cheguei à pressa de um velório em Gaia, onde fui a correr esta manhã, e pensava que ia chegar mesmo atrasado, mas felizmente a hora de início também atrasou um bocadinho. E queria, em primeiro lugar, saudar a primeira Comissão e a Comissão de Defesa por organizarem este debate. Agradecer imenso o contributo deste Grupo de Reflexão da Universidade de Nova Lisboa, que trouxe a esta casa. E depois de ter tido a oportunidade de ouvir os meus antecessores, quero-vos dizer também que o Grupo Parlamentar do PS esteve representado de manhã e tive a oportunidade também na viagem de ir vendo aquilo que se ia dizendo por cá e tomar algumas notas sobre algumas das intervenções que foram feitas. Mas tendo em conta que o debate está a ir para este lado e temos uma audiência com tantos responsáveis pela segurança do nosso país, uns ainda no ativo, outros imagino que jamais mais retirados, mas também com uma intervenção académica importante que reconheço e alguns representantes da magistratura, em nome do PSD, é importante que nos lembremos que a principal segurança, a principal preocupação das pessoas, talvez até acima do emprego, é a questão da segurança. E se calhar passámos demasiados anos neste país com alguns traumas do passado em conseguir uma melhor articulação entre aquilo que era matérias de defesa e matérias de segurança. Eu recordo-me, aqui fugindo um bocado ao guião do debate, eu recordo-me a dificuldade que foi conseguir colocar e utilizar, por exemplo, em matéria de proteção civil, meios que existiam nas Forças Armadas e que era como carne para a boca dos bombeiros e da proteção civil para cumprirem a sua missão, se pudessem ter sido utilizados. E demorou anos até que, por exemplo, helicópteros da Força Aérea pudessem ser utilizados para retirar pessoas do meio do teatro de operações, ou que as máquinas, que os equipamentos de comunicações, etc., que existem nas Forças Armadas, pudessem ser utilizados. Eu penso que durante muitos anos vivemos aqui de alguns preconceitos, não diria até ideológicos, mas alguns que se compreendem pelo passado anterior à democracia portuguesa, que nos limitaram de alguma forma de olhar com abertura para questões que são básicas e essenciais. Eu recordo-me o ano passado, faz agora um ano, estar a assistir à apresentação do RAM em Abrantes, onde se apresentou a estratégia da proteção civil daquele regimento para o apoio aos bombeiros na defesa da floresta contra incêndios, e estar preocupado porque os bombeiros na altura não tinham equipamento de comunicações alternativo até ao Ciresp, mas sobretudo meios de mapeamento do terreno, de forma a incluir nesse mapeamento todos os elementos que estavam a atuar, como carros de bombeiros, como até as próprias forças de segurança e todas as autoridades presentes, e a perceber-me que num regimento ali ao lado existia tudo isso e que os bombeiros não tinham acesso a nada. Ou ver a dificuldade que era os bombeiros, por exemplo, terem acesso às cartas topográficas do Exército, que tinham que as pagar e encomendar. Isso num país como Portugal hoje em dia não faz sentido termos este tipo de traumas. E é por isso que eu gostava de olhar para este assunto sem qualquer tipo de preconceitos. Há pouco o Nuno Magalhães dizia muito bem que sempre que se fala de algum assunto destes e se pede reforço de meios, alguém vem falar da deriva securitária. Conforme quem está à frente no público. Hoje, por exemplo, é um dia bom para dizer bem das forças de segurança. Mas é que muitas vezes passamos o dia a desconfiar das forças de segurança. E se calhar não pensamos que a segurança que está em causa em Portugal, aqueles que nós responsabilizamos pela nossa segurança, será que já lhes perguntámos se os meios que eles têm são suficientes para a missão que lhes mandaram cumprir? E será que os líderes destas organizações, destas instituições, também se manifestaram em nome da entidade a denunciar que aquilo que o Estado lhes dá não é suficiente para cumprir a missão que lhes confiamos? É que hoje em dia a segurança não é só dizer que se combate o cibercrime. Há que ter meios para isso. Será que as nossas forças de segurança têm tecnologia, know-how, para o fazer de forma, da mesma forma que nós expectamos que eles o façam? Há aqui um conjunto de coisas que, na minha opinião, na nossa opinião, acabam por ficar muito pelo papel e nem sempre chegam à prática diária. Porque nós exigirmos das forças de segurança cumpram o seu papel e depois terem que andar a roubar peças de um carro para o outro, a verificar se as armas ainda funcionam ou se as pessoas são suficientes para fazer as patrulhas que costumam cumprir, basta ir para o interior do país para ver o que se passa com a GNR, em que hoje em dia há, isto não é culpa de um governo, isto é de uma sucessão de falta de investimento de anos, que agora, de facto, quando podia ter recomeçado, não ocorreu. E nós deixámos o país, se calhar, sem a segurança e a defesa que devia ter tido ao longo de muitos anos. Hoje há concelhos que, ao fim de semana, têm uma patrulha da GNR para 3 concelhos. Isto não faz sentido nenhum. Depois não se pode vir culpar a GNR por uma desgraça no meio de um fogo. Eles não estavam lá porque eles não existiam lá. E, minhas senhoras e meus senhores, eu sobre isto estava a dizer que nós, parte desta Assembleia da República, cumpre o papel também de confiar nas nossas forças de segurança. É por isso que nós também temos que exigir mais das forças de segurança. Não podemos apenas apontar o dedo quando corre mal, ou desconfiar primeiro das forças de segurança antes sequer que haja uma investigação. O uso da força é uma responsabilidade e exclusividade das forças de segurança e, quando elas são utilizadas, não podemos definir o que aconteceu em função do tom de pele de quem foi alvo de qualquer tipo de atuação. Às vezes julgamos as polícias antes sequer de julgar os suspeitos ou os culpados. E quando este discurso acontece no terreno e acontece na arena mediática, muitas vezes nós próprios, políticos, somos culpados porque reagimos antes sequer de saber aquilo que são os resultados das investigações. Quiçá porque também alguns de nós não confiam em quem faz essas investigações. E esta matéria é demasiado importante para nos dividirmos nesta mesa. E, felizmente, daquilo que nós fomos, o que eu fui ouvindo, há até um consenso generalizado em proteger e em defender, mas quando protegemos e defendemos as forças de segurança, é porque também temos que exigir mais para se podermos separar o trigo do joio. Eu devo dizer, em nome do PSD, que hoje também é importante que percebamos que deixa de ser possível combater ameaças do século XXI com meios e com estratégias do século XIX. E é óbvio que todos temos que evoluir. Agora, para aqueles que acham que é possível combater terrorismo com mais terrorismo, nós devemos dizer já que não. Se calhar há um elefante no meio da sala que nos faz pensar se será que para combater o terrorismo ou um novo tipo de ameaças temos que aligeirar os direitos dos cidadãos? E eu digo já que não. Se calhar temos é que ser ainda mais inteligentes, ter ainda mais meios, se calhar ter menos preconceitos em partilhar informação entre forças de segurança, entre países, entre autoridades, para conseguir de alguma forma mais eficaz combater aquilo que são as ameaças que hoje temos em Portugal. Uma das notas que me deram de hoje de manhã foi que, precisamente, o professor Figueiredo Lopes abordou muito a perspectiva europeia. E se o conceito de defesa era proteger, sobretudo, as nossas fronteiras, é verdade que hoje a fronteira que temos em Portugal é uma fronteira marítima. E se há uma fragilidade brutal de anos da União Europeia em conseguir prosseguir neste caminho de partilhas da responsabilidade das suas fronteiras, a verdade é que hoje a segurança de Portugal depende muito da nossa segurança interna, que é a segurança interna da Europa. Já não depende tanto da defesa de Portugal, mas sobretudo da segurança interna de um território europeu que tem fronteiras apenas externas. E por aí devo dizer que se há estratégia que pode funcionar e que é a única que pode funcionar, é através da partilha de informação, através da partilha de conhecimento e, sobretudo, de uma atuação mais interligada. Isso tem dado resultados, mas muitas vezes acabamos por ver que em muitos países ainda há muita relutância e falta de confiança em partilhar informação. Eu nunca usei a ferramenta, colaborei quando ela foi criada, porque trabalhava noutras funções em Bruxelas, mas um dos avanços que notei claramente e teve um cunho português foi sobre o Sistema de Informações de Schengen, segunda geração, e também o SISO and for All, que é resultado de uma ação, de um apressar por parte de um governo português, socialista e de tecnologia portuguesa. Mas essa é uma das ferramentas que demorou mais anos a criar, graças à grande, não digo à burocracia europeia, mas ao tempo que é necessário para conseguir sentar todas as partes num acordo numa matéria tão sensível e sobre a qual temos sempre grandes preconceitos, apesar de trabalharmos há muito tempo com outras forças por essa Europa fora. Mas um dos temas que eu queria pegar, e não para não vos roubar muito mais tempo, até porque imagino que não tenham vindo cá para me ouvir, mas para fazer um debate entre todos, o professor Nelson Lourenço lembrou que o sentimento de insegurança apela à xenofobia e à restrição de direitos, e eu diria, pois, porque é sempre mais fácil culparmos os outros. E hoje em dia, e está aqui várias pessoas da Polícia de Segurança Pública, imagino que também sintam na pele uma tentativa de algum sensacionalismo de tentar colar algumas forças de segurança a alguns regimes mais, algumas soluções políticas mais radicais. E é por isso que é importante também fazer alguma pedagogia nesta matéria e lembrar que a participação política é um direito de todos, mas obviamente as escolhas, cada um faz as suas e aquilo que deve fazer. Mas sobre esta matéria dizer que a experiência que tenho por essa Europa fora e sobretudo na matéria de lidar com refugiados e imigrantes, a imagem que há das forças de segurança portuguesas e das autoridades portuguesas é sempre excepcional. E nós somos um país que a única coisa que eu vejo mais bem vista do que isso lá fora é talvez para aí o Cristiano Ronaldo ou o João Félix atualmente. Eu não quero com isto minimizar as forças de segurança, mas quero apenas demonstrar que é motivo de orgulho para muitos de nós quando circulam pela Europa, quando visitam campos de refugiados e campos de pessoas que estão à espera de decisão sobre a sua entrada no território europeu, vermos que há uma boa imagem das autoridades portuguesas. Ver que os responsáveis da segurança de portuguesas têm capacidade, têm sensibilidade, têm know-how e dão uma boa imagem do país. Fico um bocadinho chateado quando vejo muita gente a culpar a Europa e até o belicismo dos meios que Portugal utiliza na patrulha dos mares por esse mundo fora, mas é graças a essas patrulhas que muitas vidas têm sido salvas pelos militares portugueses e por outros que trabalham nessas forças que salvam pessoas, no fundo, que tentam chegar ao território europeu. Mas eu pegava nisto porquê? Se hoje há um sentimento de insegurança em alguns países europeus pela questão dos refugiados, devo dizer, e eu gostava de pegar neste ponto, eu sou presidente da Comissão das Diásporas do Conselho da Europa. Aquilo que se nota em todos os relatórios que nós lemos e aos quais temos acesso é que esse sentimento de insegurança resulta precisamente pela falta de organização e de eficiência e de previsibilidade das autoridades nacionais e europeias. É muito fácil quando se responsabiliza a União Europeia pelo falhanço inicial na resposta à pressão dos refugiados. A Europa estava preparada para receber alguns milhares de refugiados por ano. Não estava preparada, obviamente, porque ninguém pode estar, para receber 1 milhão de refugiados no mesmo ano. Nenhum país pode estar preparado para isso. E onde a Europa falhou, na minha opinião, foi na previsão, na organização da forma de acolhimento e de destrinça entre quem é refugiado e é apenas imigrante, porque são direitos completamente diferentes. E eu foco-me nisto porquê? Porque quando há uma ameaça criada pela instabilidade de uma determinada região, isso só pode acontecer por incompetência. E aquilo que está a acontecer hoje na Europa, em que alguns países recusam receber uma percentagem de refugiados, não é só por xenofobia, não é só por racismo, mas é sobretudo por uma incapacidade que têm de explicar aos seus concidadãos que há espaço para todos, é muitas vezes para disfarçar a incapacidade de atingir bons resultados económicos e da sua governação e sobretudo como arma de arremesso político. Porque se cada Estado da União Europeia partilhasse a sua cota de recepção e de acolhimento de refugiados, não estávamos a falar de milhares de refugiados a querer entrar na Alemanha, a querer entrar em Portugal, a querer entrar na Grécia, mas estariam espalhados por todos os países. Mas depois também temos, porque nestas coisas costuma haver alguma falta de pragmatismo e de romantismo a mais da extrema-esquerda à extrema-direita. A extrema-direita não quer receber ninguém, a extrema-esquerda realmente quer receber todos, seja em que condições forem. E na matéria dos refugiados, o pragmatismo é essencial. Quando a Europa corre atrás do prejuízo, repare-se, ao tentar integrar de forma muito mais eficiente que todos os outros, ultrapassou, pelo politicamente correto, as regras definidas pelas próprias Nações Unidas. Hoje em dia, as regras da União Europeia para a integração de refugiados são muito mais longas e ligeiras e menos exigentes que a das próprias Nações Unidas, deviam ser uma bitola essencial de referência para todos os outros. Mas quando vamos ver a forma como integramos os refugiados em Portugal, apesar de toda a grande boa vontade do governo, de todos os partidos, do poder e da oposição e da sociedade portuguesa, também vemos que há alguma insegurança que é criada pela desilusão. E o principal problema na questão dos refugiados é a desilusão e o desapontamento. Porquê? Porque lhes é prometido um conjunto de circunstâncias que, afinal, não são tão fáceis, não passam tão diretamente das cúpulas governamentais para a administração pública e não chegam ao terreno com a facilidade que lhes é anunciado. E, portanto, nesta matéria eu terminava só com uma mensagem. O romantismo é inimigo da competência. O extremismo é, obviamente, inimigo de qualquer direito humano e, sobretudo, a falta de bom senso a gerir questões que são delicadas acabam por prejudicar um bom debate, uma reflexão séria e, sobretudo, o preconceito que existe em tentar ignorar que há determinadas questões em que temos que evoluir leva-nos a cometer erros e a decidir em cima do joelho. Eu devo terminar com uma referência muito simples que se passou em minha casa, este Ninho de Páscoa. Estava a falar com o meu sogro, que é advogado, e começa-me a dizer que Portugal precisava de antiaéreas, por causa da defesa. Eu digo-lhe, que pergunto, o que é que tu achas, Duarte? E eu respondi-lhe, eu não acho nada, não me sinto capaz de definir isso, e você também não consegue. E, portanto, deixemos que os militares, quem percebe defesa, os investigadores, decidam qual é o tipo de defesa que nós podemos ter, e depois os políticos tentarão arranjar os meios sérios, concretos, e as necessidades para dar resposta a isso. Agora, quando nós tentamos definir aquilo que não é da nossa competência, muitas vezes dá asneira. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos os senhores deputados e parabéns pela capacidade de síntese, pois terminámos o período de intervenções 10 minutos antes daquilo que estava previsto no programa, o que só vai beneficiar o debate porque recuperamos esses 10 minutos para o debate. A primeira inscrição que eu tenho, e não vão levar a mal que lhe dê a palavra antes dos demais, é do professor Nelson Lourenço, que merece essa primazia, não só pelo papel que teve na organização deste colóquio, como pelo facto de ser hoje o seu dia de anos. Faz favor, senhor professor.
Muito boa tarde. Eu vou virar-me para aqui. Este tipo de organização às vezes tem esse problema e o professor, o deputado, a professora Pureza, que também participa em muitos blocos científicos, sabe que às vezes as pessoas estão nos painéis da manhã, não estão nos painéis da tarde e acabam por não se ouvir. Quando o professor, o deputado e presidente da primeira comissão, o professor Pedro Vasconcelos, falou comigo para organizarmos neste debate, obviamente a preocupação era mesmo Estado de Direito e segurança. Mas gostava de dizer uma coisa. O Grupo de Reflexão Estratégica sobre Segurança é, falando em bom português, como disse o professor Pureza, um think tank autónomo, independente, não veicula a opinião de ninguém, a não ser a opinião dos seus membros. Eu acho que isto é importante, porque creio que em Portugal estamos, infelizmente, pouco habituados a ver estruturas destas, que são estruturas de reflexão, essencialmente. E em 2015 apresentámos um estudo que está publicado sobre uma estratégia de segurança interna e o ano passado um livro que o único privilegiado é o deputado António Filipe, mas também foi o primeiro que entrou na sala e eu dei-lhe o exemplar. Foi essa. Mas podem fazer fotocópias. Que... Não, eu sei. Mas eu gostava, e tenho de dizer isso porque sou dos que acredita firmemente e convictamente no papel do Parlamento. O Parlamento não deve ser uma coisa para a qual nós votamos de 4 em 4 anos. Para mim é muito mais do que isso. E, portanto, eu gostava de dizer o seguinte. O primeiro aspecto, eu alinhavei aqui uns pontos que me parecem fundamentais, até por causa do debate. O primeiro é que achei interessante que houve aqui uma inversão da história conceptual de uma noção, de um conceito, que é o conceito de segurança. Porque o conceito de segurança nasce como um conceito de defesa. A segurança era a segurança das fronteiras, a segurança do Estado. A segurança era a defesa. Na ordem interna era a ordem pública, não é? E eu acho que isso é importante. A outra questão que me parece extremamente importante é a questão, obviamente, quando hoje falamos em segurança, temos uma noção, um deputado António Gameiro falou nisso, uma noção alargada de ciência, de segurança, que abrange várias dimensões, política, societal, económica, e várias áreas. Falou-se aqui na cibersegurança, há 30 anos ninguém falava, nem há 20 ninguém falava, obviamente, em cibersegurança. Apareceu agora, não é? A internet é dos anos 90, as pessoas esquecem-se disso. A outra questão é que nesse alargamento há um problema que é fundamental, é que a segurança deixou de ser centrada no Estado para ser centrada no indivíduo. E deputado Manuel Pereira, deixe-me dizer, falou-se obviamente na segurança humana. Tinha de se falar, não é? Uma segurança que é centrada no indivíduo é, obviamente, uma segurança que é uma preocupação sobre o homem, sobre o indivíduo, sendo politicamente correto, o homem e a mulher, ou por o homem com H grande, como the human being, pronto, não é? Obviamente que se falou na questão da segurança humana. Nomeadamente, entre outras coisas, pela questão do medo, não é? Quer dizer, quando eu alargo a noção de segurança, por exemplo, à segurança alimentar, eu tenho dois conceitos diferentes. Outra vez, em bom português, tenho o food security, dar comida a toda a gente, e o food risk, é que a comida seja saudável, não esteja envenenada, não tenha o óleo de colza, como são todos muito jovens para isso, mas no meu tempo, em Espanha, com o óleo de colza, lembra-se, morreram mais de 600 pessoas. Há um outro aspecto que eu acho que é importante. O deputado António Filipe, que foi privilegiado com o livro, eu vou ter ao seu deputado, quando nós falamos em segurança nacional, não está a investigação criminal, porque os pilares da segurança nacional é a defesa, a segurança interna e as informações. A investigação criminal faz parte de um órgão à parte. É verdade que as polícias fazem investigação criminal sob tutela do Ministério Público, mas, enfim, não estamos a fazer, não há essa confusão. Há um outro aspecto que me parece extremamente importante, e acho que verdadeiramente importante, é a questão que foi aqui referida também pelo seu deputado António Filipe, mas também por todos os senhores deputados, a questão deste, eu chamo-lhe o trade-off entre liberdade e segurança. Todos estamos aqui a dizer, não prescindo nenhum ponto da minha liberdade em nome da segurança. Conscientemente acho que é assim. Ideologicamente é assim. Muitas pessoas prescindem mesmo. Não é? Sou deputado Nuno Magalhães falou na videovigilância. À primeira vista eu sou contra a videovigilância. Mas se calhar tenho mais segurança a ir a um parque subterrâneo, arrumar o meu carro ou ir buscar o meu carro depois de cinema, se ele tiver a videovigilância. Mesmo que não esteja ninguém a ver, não é? Se calhar não está, mas fica lá a imagem. Enfim. Portanto, eu estou perfeitamente de acordo com as preocupações grandes que foram aqui manifestadas nesse trade-off que nos faz, pode-nos perder, a grande conquista da civilização ocidental, os direitos, liberdades e garantias, a liberdade de consciência, etc. E podemos perder uma parte da liberdade, mas para isso, não sei se eu sou capaz de, como agora esse programa já acabou, fazer a quadratura do círculo, que é dar efetivamente uma segurança, já acabou, já posso falar nele, não é? Dar efetivamente segurança sem belicismo. Mas agora, não, eu fiquei na quadratura. Dar efetivamente toda a segurança que todo o cidadão merece, sem beliscar a liberdade, esse será certamente um grande desafio. Eu termino já para não roubar tempo ao debate, só para dizer uma coisa. Foi aqui falado, foi o deputado Duarte Marques, se não me engano, sobre a questão do sentimento de insegurança. Eu tenho alguma culpa de falar em Portugal em sentimento de insegurança, porque a noção de sentimento de insegurança fui eu que a trouxe para Portugal. Os primeiros estudos feitos na Universidade Nova foram sobre o sentimento de insegurança, utilizando esse conceito. O que estou sempre a dizer isto, o que me preocupa, quando a segurança desce uns patamares, isto é, quando aumenta a insegurança, a emergência do sentimento de insegurança é um facto. Mas agora, Sr. Deputado, pensa assim, o sentimento de insegurança não está só associado ao crime. É cristal do crime, está associado a um conjunto de fatores. Deixem-me, não é uma provocação, estando aqui no Parlamento, mas quando cortam as reformas, os idosos sentem-se em insegurança porque cortaram a reforma, não é? O sentimento de insegurança é cristalizado no crime, mas abrange um conjunto muito amplo de... Exatamente, ó deputado, é isso. E é por isso que eu insisto sempre com a questão do sentimento de insegurança, que é, se ele é excessivamente ultrapassado, aí então as pessoas defendem, Sr. Deputado, medidas restritivas à segurança. Muito obrigado pelo tempo que me conceder.
Temos já pelo menos três inscrições que eu tenha notado, ali primeiro, depois ali e aqui. São os três na mesma fila, aqui nesta fila. Boa Peço tarde. A cada um que se claro, apresente, claro. Evidentemente, para...
Ora, boa tarde, o meu nome é António Pombo, portanto em Portugal representa as 8 Forças de Segurança através da IPA, secção portuguesa. Por outro lado, estou ligado também à Polícia Internacional, neste caso à Interpol, e também pertenço a uma Polícia Europeia. Quando estamos aqui a falar, isto em vários casos, e também aqui alguns dos deputados que já nos conhecemos, até a nível de criminologia, que têm sido convidados, para mim não faz diferença nenhuma, porque como IPA nós não podemos estar ligados, não fazemos distinção de política, nem de cor, nem de religião, por isso não tenho problemas nem minimizada ao ponto de estar a crescer mais para um lado ou para o outro. Quando ainda estão à questão mais principal, portanto, que estamos aqui a falar, que foram vários assuntos, portanto, torna-se um bocado também assim um bocado mais difícil, mas quando ali o seu deputado, penso, José Pereza, acho que falou, portanto, que as pessoas, assim, em Portugal, se as pessoas estavam seguras, mais ou menos esta questão que falou. Eu penso que sim e tenho a certeza que sim. Mas isso deve-se às forças de segurança. Claro que as forças de segurança hoje, com a sua unificação, e que temos visto ultimamente a GNR e a PSP trabalhar, no meu tempo, quando vim para a polícia em 78, não sucedia isso. Evidente, porque a polícia é que era não era um órgão de polícia criminal, mas era a polícia que fazia desde o Minho até à Madeira, enquanto a GNR só intervia nas zonas rurais. Portanto, hoje existe esta colaboração, o que é bom. Portanto, claro que há partilhas que não se fazem, mas há outras que são convenientes. Quando fala na questão dos postos, isto eu falo só no geral, né, por todos, não estou a pôr especificamente a cada um. É verdade, sim, na província, portanto, eu estou na zona de ando mais fora, mas pronto, estou na zona de Castelo Branco, e é verdade que os postos à noite da GNR são fechados. E ao contrário de que, por uma questão que já apresentei ao antigo comandante da GNR, portanto, o Dr. Couto, porque é que os elementos da GNR, ao contrário dos do CEF, da ASAI, da PSP, da PJ, as armas não lhes são distribuídas? Eu pergunto, eu se for um agente da GNR e se vir ali um crime fora, eu não intervenho? Vou desarmado? Vou de mãos para essa pessoa, se estiver armada? Como posso defender o outro? E então, mas nestes casos, quando os postos ficam fechados, pedem aos elementos da GNR... Portanto, as pessoas não estão seguras na província porque não têm onde se queixar, os postos são fechados, fica lá um elemento que não abre a porta, as pessoas podem contestar isso que eu estou a dizer. Depois existe outra questão que temos também em relação à justiça. Fala-se aqui um bocado contra a justiça. Pronto, eu como sou juiz social no Tribunal de Família de Nós de Sintra, portanto, também não concordo com muitas decisões que às vezes são tomadas a nível de colegas, né? Pronto, e critico, inclusive alguns nomes têm ultimamente vindo, do célebre juiz, pronto, pela maneira que ele tem procedido, mas pronto, é a maneira dele pensar. Mas a questão também é esta, as leis são apresentadas, são feitas aqui na Assembleia, portanto, o juiz, desculpe-me estar a virar ali para o colega, portanto, ele e outros juízes, eu não faço isso, só faço família, até aos 16 anos, que são os casos mais difíceis, mas a verdade é esta, também não se pode julgar quando a lei também não permite mais. E falamos, por exemplo, o caso até da violência doméstica, porque mesmo que se façam as audiências, que se faça a videoconferência, seja por meio de som, e que, porque é um crime público, fica para memória e futura, a pessoa nem precisa depois de ir ao tribunal. Mas quando a senhora depois desiste, isto estou falando, também temos o caso de homens, não é? Por isso também existem casos para homens, não é? Só que a violência é um bocado diferente. Mas quando temos depois a questão de que a pessoa desiste, claro que o processo morre porque já não pode ir para a frente. Portanto, depois são os insucessos dos tempos que demoram, são estes processos que correm ali nas polícias, neste caso de investigação, e que depois não se chega a lado nenhum. Quando se falou há pouco também nesta questão, claro que os militares fazem um grande serviço e nós também necessitamos, a polícia também necessita dos militares, mas temos a Frontex, temos o CEF, quem já esteve, portanto, na ilha de Lesbos, como já estive na Grécia, a ver aqueles barcos chegar, ver uma quantidade de pessoas que já vêm mortas, principalmente crianças, é lógico que nos dói o coração, né? Mas pronto, a polícia também faz isso. Agora, é assim, nós temos polícias, temos homens e mulheres que é o que nos valem este país, a ganhar 800 euros, longe de família, muitos a viverem pensões, e que sem sido noticiado aí muitas vezes na imprensa, não vou nomear aqui as televisões que têm visto esse facto, com questões de higiene até, camaradas sem condições, de onde entra a água, e os polícias continuam mesmo a ganhar 800 euros, continuam todos os dias para o serviço. E depois, claro, quando sucede esses casos que têm que se intervir e que às vezes têm que se exigir um bocadinho mais de força, e que vem toda a gente a fazer a criticar, mas quando se faz um bom serviço, quando se apanha, ninguém vem a criticar. Portanto, eu acho que Portugal pode agradecer às forças de segurança que tem, aos homens e mulheres. Eu não faço distinção, como represento as 8 forças, portanto, estou a englobar todos os elementos, inclusive a Polícia Marítima. Portanto, é só neste sentido.
Muito obrigado. Vamos então ouvir as outras duas inscrições e depois passamos à mesa.
Boa tarde a todos. O meu nome é João Rocha Pereira. Eu sou criminalista, consultor de segurança internacional e também sou professor e portanto, nestas matérias. E gostaria também, primeiro, dar os parabéns aqui ao professor Nelson Lourenço, que não deu de manhã, e felicitá-lo também pela sua parte na organização desta conferência. Felicitar também todas as forças e serviços de segurança, alguns que não estavam aqui de manhã, pelo seu trabalho incansável, de facto, como disse aqui o meu amigo e colega. E gostaria de, no entanto, tirar aqui uma conclusão, que eu não sei se poderei tirar essa conclusão. Independentemente dos vossos partidos políticos e dos cidadãos que vos elegeram, eu penso que há aqui um ponto comum de acordo, é que todos vocês estão preocupados com a segurança, com a chamada segurança humana, com a segurança da vida das pessoas, e todos vocês estão preocupados em fazer o vosso melhor por isto. E penso que o direito e a segurança, que aliás estão previstos no Código Penal, a pessoa tem direito à segurança, mas também tem direito à liberdade. E esta questão da liberdade e segurança não é assim tão uma questão de uma dicotomia tão grande. Eu penso que se tivermos, quanto mais segurança tivermos, mais hipóteses temos de ter liberdade, mais liberdade. Agora, o problema é quando efetivamente começam a aparecer, não só aqui, felizmente, como eu costumo dizer, temos sido um país de grandes costumes e graças a Deus não temos tido grandes problemas, mas de facto, quando olhamos para a França, para a Bélgica, para o Reino Unido e nestes últimos tempos, inclusive a Espanha, etc., obviamente que as pessoas têm medo. E obviamente não se importam de abdicar de uma parte da sua liberdade em prol da segurança. Mas isso é uma consequência da própria insegurança e do próprio sentimento de insegurança. Porque se todos trabalharmos para termos uma segurança melhor, de certeza que por tabela estamos a dar mais liberdade às pessoas. E eu penso que aí vocês estão todos de acordo. Outra coisa que eu gostaria, e aproveito, de facto, é uma oportunidade única, embora eu já tenha tido a oportunidade de falar por diversas vezes ali na sala do Senado para vocês, mas, de facto, eu acho que devia ser introduzido no nosso sistema educativo, e o Sr. Dr. António Gameiro, que eu visito, e estivemos juntos ainda há pouco tempo noutra conferência, noutro fórum, falou nisso. Eu acho que de facto devemos investir no nosso sistema educativo, a par da ensinação sobre civismo, sobre primeiros socorros, sobre essas coisas que são úteis aos miúdos, uma educação para a paz. Eu até escrevi um artigo científico, que vocês podem consultar, que está na net, que se chama Educação para a Paz, uma forma de prevenção da violência. E escrevi também longamente sobre isso na minha tese de doutoramento. Acho que podemos ensinar os miúdos a educá-los mais para a paz. Isto estamos a falar numa prevenção mais primária, porque na realidade eles vão ser os adultos do futuro, vão ser eles, alguns deles, que vão estar aí no vosso lugar daqui a alguns anos. Mas também podemos educar os adultos para a paz e para a resolução pacífica de conflitos, porque isso acaba por também, possivelmente, e agora vir-me também para a questão da violência doméstica, porque eu também pertenço à APAVA, à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, e portanto tenho consciência das queixas que nós temos todos os dias, mas também é verdade que se calhar muitos desses conflitos que poderiam ser atalhados a tempo, digamos assim, e a ensinar, ou pelo menos tentar que as pessoas resolvam determinadas questões pacificamente, às vezes não há essa vontade, muito embora a GNR tenha feito um grande trabalho em meio rural e a PSP também a nível das cidades e das zonas onde eles interferem, mas acho que poderíamos fazer mais no sentido de educar as pessoas, de facto, para a paz. E, portanto, era esta deixa que eu queria aqui, de facto, deixar, porque se tivermos mais segurança, também temos, automaticamente, estamos a proteger os direitos humanos. E eu fico muito satisfeito por isso, porque também pertenço à Ministra Internacional e, portanto, digamos, também tenho essa bandeira dos direitos humanos. E outro apelo que eu gostaria de deixar, embora isso já esteja muito melhor, que é muitas vezes a falta de colaboração e partilha a nível de informações entre as polícias. Já esteve pior. Houve uma altura em que as conferências eu dizia que havia uma política de quintinhas. Não, as coisas estão muito melhor. E, portanto, era esse apelo que eu também queria deixar aqui a todos, no sentido de partilharem as informações, porque nos Estados Unidos o 11 de setembro aconteceu, porque efetivamente havia mais de 10 agências em posse de informação importantíssima que não foi partilhada a tempo e que não foi analisada a tempo e que deu origem a que o 11 de setembro acontecesse e que poderia ter sido evitado. E era isso que eu queria dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar então a palavra ao outro inscrito. Muito obrigado.
Ora, boa tarde. Boas tardes a todo o painel, Sr. Moderador. Meu nome é António Lima Coelho, sou Sargento-Mor das Forças Armadas e neste momento Presidente da Associação Nacional de Sargentos. E é nessa condição e exclusivamente nessa condição que aqui estou. Efetivamente, o Estado de Direito e de Segurança é uma questão que nos diz respeito a todos. E quero começar por saudar todos aqueles que têm como missão primária a segurança e o bem-estar de todos nós e podermos estar aqui a fazê-lo desta forma. Mas, quer a segurança, quer o Estado de Direito, não são coisas etéreas, nem são asseguradas por decreto, são asseguradas por pessoas. E aqueles, como os senhores deputados já reconheceram várias vezes e em cerimónias públicas, à exaustão é dito, por exemplo, já fomos todos nós chamados dos melhores militares do mundo, e aqueles que são reconhecidos como excelência na Europa pelas missões que tão bem desempenham, dentro de fronteiras, são os mesmos que desempenham bem essas missões lá fora. Só que o tratamento cá dentro está longe de ser aquele que é esse reconhecimento lá fora. E isso, para mim, é qualquer coisa de muito difícil de explicar. Não consigo conceber que aqueles a quem se reconhece toda a competência e a capacidade de exaltar e elevar ao mais alto patamar o nome de Portugal, depois cá dentro, quando chamados a legislar em favor desses mesmos profissionais, as coisas não funcionam assim. E quantas vezes funcionam exatamente em sentido contrário? Existe de tudo e dá-se tão pouco. Mas, contudo, aqueles que cumpriram, cumprem e hão de cumprir sempre, por juramento, a defesa do Estado de Direito e a segurança dos seus cidadãos, não voltarão as costas ao compromisso. Ainda que tenham que assumir outras formas de o defender, nem sempre compreendidas por aqueles que têm por missão primária legislar no sentido de lhes criar as melhores condições. E posso assegurar-vos, senhores deputados, senhoras e senhores, que melhor defenderá o Estado de Direito aqueles que possam usufruir do direito a ter direitos, porque melhor defende os direitos dos outros aqueles que sabem experienciar o que são esses direitos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Se calhar passávamos agora a palavra à mesa para dar as respostas que julgar pertinentes, sem prejuízo de eventualmente surgirem mais inscrições para intervir. Não sei se o Sr. Deputado António Filipe quer dar o arranque.
sem ter a preocupação de responder a tudo, naturalmente não será essa a ideia, mas e até porque naturalmente muito do que foi dito, o essencial do que foi dito, não me suscita da minha parte questões de discordância, mas eu aproveitaria só para precisar um pouco aquilo que quis dizer a certa altura. Claro que nós aqui, este tema é multifacetado, é de largo espectro e, portanto, dá para falarmos de coisas muito diferentes, não é? Que vai desde o problema suscitado pelo combate ao terrorismo até ao problema do policiamento de proximidade e, portanto, são questões muito diferentes. Naturalmente, eu também acho quer os profissionais das Forças de Segurança, das várias Forças de Segurança, quer também os militares, porque o António Lima Coelho é militar, de facto têm sido bem tratados nas palavras e maltratados nos atos, não é? Porque, mas a mesma coisa, enfim, é o que acontece com os trabalhadores portugueses em geral, não é que são muito elogiados, não é? Os imigrantes trabalham lá fora, mas depois cá, enfim, nem 650 euros têm de salário mínimo. Bom, mas depois esse é outro debate, mas é uma realidade com que estamos confrontados. Mas o que eu queria dizer relativamente às preocupações que manifestei aqui relativamente ao Estado de Direito e às dificuldades de conciliar o Estado de Direito com exigências globais em matéria de segurança, é que, de facto, eu concordo plenamente com o que disse o professor Nelson Lourenço, de que, de facto, existe um ambiente, ou é criado um ambiente que é propício a que as pessoas aceitem de bom grado limitações das liberdades em nome da segurança, quando confrontadas com a dimensão de certas ameaças, ou pelo menos com o peso que pesa sobre cada um quando é confrontado com problemas graves em matéria de segurança. E, portanto, há uma adesão natural a que é preciso nos estarmos protegidos e, portanto, para isso temos de abdicar de certos valores. Eu creio que esse é um perigo que existe, não propriamente pelos instrumentos em si, mas pelo abuso que pode ser feito desses instrumentos quando determinadas proteções são arredadas. Ou seja, eu não ponho em causa a importância da escuta telefónica na investigação criminal. Seria uma coisa insensata dizer, não, aqui há uns anos, já eu era deputado, houve um deputado que propôs a proibição absoluta de escutas telefónicas, que era o deputado António Barreto, na altura. António Barreto, no início dos anos 90, já não me lembro a propósito de um caso qualquer, chegou a apresentar um projeto de lei que era proibição absoluta de escutas telefónicas. Não. Depois não chegou a ser discutido, enfim, depois acabou a legislatura e ele deixou de ser deputado. Mas é evidente que isso não passa pela cabeça. Não passa pela cabeça. Agora, acho é que elas devem ser rigorosamente controladas, criteriosamente decididas, criteriosamente fiscalizadas, e se eu reconheço que a escuta telefónica é um instrumento indispensável da investigação criminal, aquilo que eu já não aceito é que depois andemos aí a ver as transcrições nos jornais de coisas que não têm nada a ver com a investigação criminal. Ou seja, portanto, eu creio que a dificuldade disto é que os instrumentos sejam utilizados, mas que sejam utilizados proporcionalmente e que sejam criadas defesas contra o abuso de determinados instrumentos. Isto que é válido para a escuta telefónica é válido para tudo. Inclusive, por exemplo, eu acho que, reconhecendo a necessidade da existência de serviços e informações, eu acho que é um problema grave das sociedades democráticas, que é a ausência de controle dos serviços e informações. Não é? Inclusive em relação aos próprios órgãos de soberania. Ou seja, eu não tenho dúvida nenhuma que em matéria de troca de informações entre serviços e informações, há muita troca de informação que passa completamente à margem de quem não devia. Inclusive de chefes de Estado, não é? De vez em quando aparecem umas revelações, não é? De que há pessoas com as mais altas responsabilidades ao nível dos Estados e dos Estados mais poderosos do mundo que não sabiam que estavam a ser escutados por outros. Mas alguém saberia. Alguém saberia, que não eles. E, portanto, eu creio que estamos, tanto mais com a capacidade tecnológica que existe hoje aos mais diversos domínios, eu creio que ou há uma grande preocupação de controle democrático da forma como estes instrumentos são utilizados, ou entramos, de facto, numa deriva que não sabemos onde é que nos pode levar. E, portanto, a minha preocupação é essa, é de que haja mecanismos que garantam a proporcionalidade na utilização destes procedimentos. Só um pequeno pormenor relativamente a um comentário que o professor Nelson Lourenço fez, uma coisa que eu disse, é que A minha preocupação em relação ao problema da investigação criminal é que, de facto, são mundos separados. São mundos separados, mas têm uma interseção. E quando se atribui um cargo de nomeação governamental equiparado a secretário de Estado, como é o caso do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, e nas suas competências aparecem poderes de, não apenas de coordenação, mas também de direção. E dentro desses poderes de direção está a Polícia Judiciária, eu acho que aí há um perigo, pelo menos potencial, de alguma governamentalização da investigação criminal. Portanto, foi só aí que eu quis manifestar essa preocupação, porque de facto devem ser separados. Devem ser separados. Para já, muito obrigado.
Sim, seguimos, podemos seguir por ordem.
Muito bem. Queria dar dois ecos rapidíssimos das intervenções. Em primeiro lugar, a reflexão que procurei aqui expor tinha como preocupação essencial a necessidade de voltarmos sempre às raízes do Estado de Direito. Acho que isso é um dever daqueles e daquelas que não cessam de achar que estamos diante de uma conquista muito importante para todas as pessoas. E voltar às raízes significa o quê? Significa ter sempre em conta que aquilo a que chamamos Estado de Direito começou por ter garantias contra a arbitrariedade. E, em segundo lugar, ter garantias contra a privação. E eu creio que importa sempre, em cada momento, ter isto presente. Aqui, nesta casa, em quem desempenha funções públicas, em quem desempenha funções de responsabilidade na área da segurança, das forças e serviços de segurança, etc., etc. Na academia, eu creio que isso é muito importante. Francamente, acho que é assim. E por isso, parece-me que a questão que foi suscitada pelo professor Nelson Lourenço a respeito do sentimento de insegurança é algo que precisa, a meu ver, de estar presente com muita coragem e com muita abertura naqueles que, como por exemplo é o nosso caso, temos a responsabilidade de formular políticas ou quadros legislativos para as políticas que se aplicam no nosso país. Isto quer dizer que tem que haver aqui uma relação muito próxima entre quem reflete e quem avalia em cada momento os vários sentimentos de insegurança que coexistem num espaço como é o espaço nacional, uma relação próxima entre quem tem as competências para avaliar isso e quem tem as responsabilidades de dar respostas a essa matéria. Porque, na verdade, sentimentos de insegurança há vários. Há bocadinho, quando o professor Nelson Lourenço lançou aqui a questão, imediatamente percebemos que há aqui vários comprimentos de onda que são diferentes. Perguntado sobre o sentimento de insegurança, alguém dirá é um sentimento, baixo, quando nos referimos à insegurança na perspectiva da ameaça física, da ameaça de criminalidade de alta intensidade. Mas quando, como dizíamos aqui quase em tom de brincadeira, quando falávamos da consulta no hospital que de repente acaba, ou da segurança no emprego ou de outra coisa qualquer, aí o sentimento de insegurança pode disparar na mesmíssima pessoa. Na mesmíssima pessoa. E eu creio que isso faz parte de um todo. E é assim, e é justamente para esse todo que eu estou a apelar. Só termino com uma coisa muito rápida que me ocorreu quando estava justamente a pensar sobre isto. Uma académica, eu hoje estou numa reflexão académica, portanto é uma vingança qualquer que estou a tentar fazer, mas uma académica muito conceituada nas áreas precisamente de estudos sobre segurança internacional, a Mary Calder, dizia a certa altura que a própria designação dos ministérios indica uma trajetória histórica muito interessante, porque se na viragem do século XIX para o século XX havia o Ministério dos Assuntos Militares, ou o Ministério do Exército, se quiserem, da Guerra, depois passamos a ter o Ministério da Defesa, E dizia ela, isto se calhar está na altura de passarmos a ter um Ministério da Segurança Humana. Bom, ela que é, enfim, uma das principais cultoras desse conceito. Isto para dizer, portanto, que também do ponto de vista institucional estas coisas estão a mudar, estão a mudar. E eu creio que nós fazemos bem em estar atentos a esses sinais de mudança. Era só isto.
Posso? Eu estava a tentar pensar um bocadinho de forma mais transversal, estava aqui até a comentar há pouco que eu não sou, nunca fiz o curso de Auditor de Defesa Nacional, gostava de fazer, mas a minha faculdade, que eu sou da concorrência direta à Nova, portanto, do ISCSP, onde temos uma grande tradição da guerra, até se dizia antigamente que quando havia paz era Coimbra que tratava e que comentava, era o professor Pureza, mas quando era para fazer a guerra era os professores do ISCSP que iam lá, o Almirante Sacchetti, por exemplo, fazer os comentários. Mas eu estava a pensar um bocadinho sobre isto e percebi que, mesmo na formação que se faz no IDN, ela é muito abrangente às áreas todas. Ou seja, aquela formação que é de auditor de defesa acaba por entroncar muito bem naquilo que nós falamos do conceito de segurança, que é muito abrangente, vai da saúde, de largo espectro, a todo lado. Até a história dos combustíveis é um sentimento de insegurança. Após os incêndios, começou na semana passada. Não, quando nós vivemos num país em que os... Às vezes as coisas são muito mais próximas do que nós pensamos. Hoje em dia, as pessoas têm medo de mandar os netos passar o fim de semana com os avós para o interior do país por causa dos fogos. Hoje as pessoas pensam 3 ou 4 vezes, vão mandar os netos no verão para concelhos do interior com medo que haja fogo. Isto é um sentimento de insegurança grave. Isto acontece. Hoje muita gente tem medo de levar os filhos ao futebol porque há uma violência associada ao desporto que muitas vezes é esquecida e que às vezes é embaraçoso como é que nós não conseguimos fazer melhor em Portugal para combater este fenómeno. Isso é um grande sentimento de insegurança também. E na área, por exemplo, da proteção civil, o sentimento de insegurança nos últimos anos é muito grande em Portugal. E eu deixo aqui, volto a frisar, duas coisas que já disse e que eu gostava que fosse entendido como um alerta. Eu quando fiz aquela piada no final, sobre não perceber nada de defesas antiaéreas, é porque não percebo nada. Mas quando nós estamos, e as instituições são lideradas por pessoas, e por mais regras e leis que a Assembleia defina, os meios, a atuação dos homens e das mulheres é decisivo para cumprir aquilo que é o desígnio de garantir a segurança aos portugueses. Mas se as pessoas que estiverem à frente dessas missões não forem capazes e qualificadas para o fazer com independência e qualidade, não vale nada a Assembleia legislar. E, portanto, quando nós escolhemos pessoas para desempenharem funções na liderança de instituições, na liderança da proteção civil, quando nós escolhemos pessoas que vão desempenhar funções regionais aqui e ali, nestas áreas, não podemos estar a brincar se são mais próximas do PSD ou do PS. Eu quero lá saber se são do Bloco de Esquerda ou do PCP. Desde que sejam bons, isso é que interessa. E, portanto, quando nós tomamos decisões políticas que interferem com aquilo que é a garantia de segurança dos portugueses, nós estamos a gerar um clima de insegurança. E eu quando digo que as autoridades, os líderes de instituições às vezes têm que falar mais, e a Assembleia serve para virem falar sobre isso, é preciso também denunciar sempre que o poder político interfere na esfera de competência de uma força de segurança. Porque aí está a pôr em causa a sua própria credibilidade e, sobretudo, e mais importante que a credibilidade de uma força de segurança, é a segurança dos portugueses. Eu gostava de terminar com uma espécie de apelo, porque muitas vezes é bom que as instituições olhem para esta casa não como um muro das lamentações, mas como um espaço onde é possível falar com liberdade, sem temer as hierarquias políticas, porque às vezes essa atuação, que não pode ficar muitas vezes, como acontece, a carga apenas de associações sindicais ou de think tanks, tem que ser feita pelas próprias chefias, porque isso também é a defesa da nossa segurança, porque muitas vezes não sabemos, e quando desapercebemos que determinadas funções não são desempenhadas porque não têm meios, ou porque os meios afinal anunciados ainda não chegaram ao terreno, também se está a gerar um sentimento de insegurança nas pessoas. E eu terminava só com um comentário, já está ali o nosso vice-presidente desta área, e eu acho que já tem que, eu estou cá de Peixoto, está de cá de Peixoto, e eu acho que já tem autorização para o fazer. Este grupo vinha propor e defendeu no seu estudo a criação de um conceito estratégico de segurança. Ou pelo menos falava nessa matéria. Diga. Mas o sinal do sucesso do livro que deu ao deputado António Filipe, não deu mais tudo de nós. Esse ele é que tem. Mas é importante, não, mas é importante quando se faz um livro que não é só para os nossos filhos verem e para ficar guardado na biblioteca da faculdade. É bom que chegue e que seja debatido. Mas é uma evolução que faz sentido e eu até cometo a ousadia de propor que isso seja discutido a sério aqui na Assembleia, mas talvez faça uma outra sugestão, porque poderá passar por aí. Mas se calhar o nosso conceito seja de defesa nacional, se queria ser defesa e segurança nacional, não sei. Ou então fazer duas coisas à parte, também não sei. Mas é um tema que nós temos de debruçar, porque é cada vez mais isso. O nosso problema é muito mais segurança do que defesa, felizmente. E terminava só com um comentário. Há pouco falou-se aqui de ensinar os alunos da escola primária, do ensino básico, sobre as matérias da paz. E é verdade que nessa fase do ensino as pessoas são claras esponjas de conhecimento. Tudo o que aprenderem naquela fase não se esquece, infelizmente. Agora, mal seria a escola se não ensinasse para a paz. Eu convido-vos a ler qualquer manual de livros de português da primeira classe ou da segunda e nenhuma vem falar da guerra, ou pelo menos falar na guerra no bom sentido. E há claramente, de forma transversal, porque nós não podemos criar disciplinas para tudo, é de forma transversal que se faz. Pode ser reforçado, pode ser ainda mais visível, mas os livros do secundário e, sobretudo, do ensino básico, naquilo que é da área do português, por exemplo, já falam, já têm histórias sobre a paz e a necessidade da paz. Por isso é que eu acho que é a sociedade que corrompe o indivíduo, porque as crianças normalmente são muito mais defensoras da paz do que os mais velhos. E essa parte do assunto acho que está bem resolvida, não vale a pena mexermos muito mais. Muito obrigado.
Bem, eu gostava também só de aclarar aqui duas ou três situações. Eu, há pouco, quando disse que gostava que as forças de segurança refletissem sobre o seu modo de organização, porque também está estudado, publicado até, em artigos científicos, a dificuldade da mobilidade das forças em se autoestruturar, nós vamos fazendo aqui a alteração dos estatutos orgânicos das forças de segurança e elas mantêm permanentemente sempre a mesma filosofia. Um dia destes houve um professor, penso que reconhecido por todos, que disse que ele, com mais uns 15 técnicos, em 3 meses punha qualquer governo abaixo. Foi o que ele disse numa rádio ou numa entrevista, penso que numa entrevista escrita. E, portanto, eu não percebo estas palavras, a não ser no sentido de que nós, de facto, precisamos nos preparar. Porque a ameaça não vem sempre de fora, às vezes pode vir de dentro. E apesar de vivermos este ambiente que aqui tem reinado entre nós, a ameaça permanece presente e necessita de precaução e de trabalho. E por dizer o quê? Que este sentimento de segurança que aqui já foi abordado existe mesmo. As pessoas sentem-se seguras. As pessoas sentem-se seguras. Ontem, 52 mil e muitos sentiram-se seguros no Estado da Luz. Portanto, com muitas crianças ao meu lado, esposas, avós, e, portanto, vê-se para quem frequenta este ambiente que as forças policiais garantem e que a força, hoje, dos dispositivos dos recintos esportivos, garantem segurança. Portanto, eu não cultivo essa ideia. Além disso, e sim, nós sentimos no mundo rural alguma insegurança e vamos senti-lo ainda durante muito tempo. Porque a mudança radical que nós fizemos da nossa economia e do nosso modo de vivendo no campo e nas zonas que não são citadinas vai levar muitos anos até que tenhamos uma política florestal sustentável, em que tenhamos uma consciência cívica da limpeza, da permanente atuação daquilo que tem a ver com a prevenção dos fogos florestais. Mas, por exemplo, quando nós comparamos os dados dos fogos florestais de 2003-2018 e depois conseguimos decompor esses dados, verificamos que há muitas variações, não é? E, portanto, nós tivemos, por exemplo, em 2015 um volume anormal de área ardida, em 2017 10 vezes mais que isso, não é? Em 2018 10 vezes menos. Portanto, quer dizer, e não é de um dia para o outro que esse sentimento de insegurança rural vai diminuir. Precisamos de perceber isso para podermos tratar. Mas eu gostava de abordar aqui um ponto que não foi aqui tocado, que tem a ver com uma preocupação que eu tenho, o grupo parlamentar do PS tem, e que precisamos de trabalhar tão bem aqui no Parlamento sobre essa matéria, que tem a ver com o próprio estatuto do agente. É que, quando nós olhamos para os orçamentos que são aprovados, verificamos que há mais recursos humanos recrutados, verificamos que há mais recursos financeiros para equipamentos, para instalações, isso é anunciado pelos governos sucessivos e tal, e depois não vemos recursos humanos alocados à melhoria do estatuto dos homens que estão ao serviço das forças. E isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante, já foi aqui sublinhado. É muito preocupante porque nós vemos como é que 800 camionistas param um país e temos que olhar para estes pequenos, grandes exemplos para perceber a preocupação que isto nos deve fazer permanentemente para pensarmos noutras situações e que o psíquico humano tem também limites. E, portanto, eu sou daqueles que sei que há duas regras básicas na gestão pública e na gestão das nossas vidas, é que as necessidades são sempre mais que os recursos, mas às vezes é preciso esticar um bocadinho mais o lençol para tapar algumas coisas que eu acho que começam a perceber-se que têm que ser tratadas. E a segunda tem a ver com, e vou terminar, o facto de que na vida o que tem mais valor é o que não tem preço. E o Nuno abordou aqui a questão dos valores e eu concordo inteiramente, os valores não têm preço. E, portanto, a dignidade das pessoas, a segurança das pessoas, a exigência que um Estado republicano tem que ter de permanentemente estar alerta para assegurar e assegurar a segurança, o património e as pessoas a cada momento é determinante para que possamos dizer que existe um Estado de Direito e, sobretudo, como viemos aqui abordar, que existe segurança no Estado de Direito. Eu acho que nós, em Portugal, somos um bom caso de existência de segurança no Estado de Direito, mas isso não quer dizer que isso esteja assegurado permanentemente ou de forma absolutamente eficaz e precisamos trabalhar para melhorar.
Muito obrigado. Enfim, não foram feitas perguntas muito diretas, mas talvez só contribuir com algumas reflexões para algumas coisas que foram ditas. O professor Nelson Lourenço falou da questão do sentimento de insegurança, no sentido talvez até mais amplo. E é verdade, o mundo de hoje é tudo menos seguro, não é? No tal conceito, que aí concordo, acho que foi o José Manuel Pereira que disse, ou o António Filipe, já não sei, mas concordo que as pessoas têm pela frente desafios que a tornam inseguras, insegurança em relação à insegurança laboral, já não é o que era, a segurança do trabalho para a vida, da casa para a vida, da cidade para a vida. É verdade, um mundo que está inseguro, não digo que está perigoso, mas seguramente também estará perigoso, mas não no sentido, enfim, era uma brincadeira, mas seguramente inseguro. Agora, é verdade que existe este sentimento de insegurança relativamente àquilo que nós estamos aqui a tratar, à segurança pública, ele também existe. Existe e tem razões, creio eu, são pistas só reflexivas, que se pode encontrar para esse sentimento de insegurança. Desde logo, a difusão reiterada, repetida, de imagens sempre que ocorre um evento, quer dizer, nós passamos a tarde, nem se consegue ver outra notícia qualquer, não é? Aquela parte de vamos aproveitar para entrevistar o primo do vizinho do amigo da vítima, não é? A pessoa nem tem nome, temos aqui o vizinho da vítima, o primo da vítima. Isso é natural que induza um sentimento de insegurança às pessoas, quando não, mas isso são casos mais graves, quer a nível dos incêndios, quer até ao nível, é a minha convicção, da violência doméstica nos últimos meses, do comportamento mimético, não é? Das pessoas veem e tentam repeti-lo. Enfim, lá está, é todo outro seminário, que é a liberdade de imprensa versus a liberdade de informar, versus, mas que existe. Também, reparem, o próprio, nesse sentido, o mundo está mais desafiante, mas também mais perigoso, quer dizer, algo tão letal, dizia aqui há uns tempos um responsável de segurança, eu estava a brincar, eu não vou citar, mas dizia que às vezes está tão inseguro do ponto de vista dos conceitos que até hoje já o terrorismo não é o mesmo, não é? Porque os terroristas já não são terroristas conservadores, chamemos-lhe assim, não é? Já são terroristas eles próprios inorgânicos, não se conhece ideologia, não se conhece sequer às vezes a exigência, sequer. Quer dizer, e isso torna tudo isto muito mais inseguro. Mas também, isso é onde eu queria chegar, mas também há insegurança, há um sentimento de insegurança que parte de uma insegurança real.
E temos que ter essa consciência. Eu conversava aqui há um mês com um comandante da PSP de um distrito aqui perto de Lisboa, e o que ele me dizia é que não, isto de facto está a reduzir, a criminalidade está a reduzir, tem um problema de efetivos, como todos têm, seguramente, mas também, quer dizer, há sítios a partir das 6 da tarde ninguém lá anda. E isso também, meus caros, é outra forma de insegurança. Quer dizer, ele dizia, bem, o crime, não, isto ali foi reduzido naquela zona tal, eu não vou estar a dizer o sítio, mas nem é difícil de adivinhar. Na zona tal, eu não, neste momento não há grande criminalidade, uma razão, não há pessoas. Logo, se não há oferta, também não há procura dos criminosos. E, portanto, se não há oferta de alguém para ser vítima de um crime, de furto, ou do que é que seja, também não há. E isso também é algo com que... Porque lá está, porque não há liberdade plena se as pessoas não forem ao sítio. Não é porque não lhes apetece, mas porque têm medo que aconteça alguma coisa, sobretudo a partir de certa hora. E era um pouco isso que também queria dizer. Falou nas informações, isso também daria outro... ou todo outro seminário, ou toda outra conferência, mas eu acho que as informações portuguesas têm sido maltratadas, continuam sem meios, não é só humanos, materiais, nem orçamentais, é meios até legais, está melhor que a questão dos metadados, que estão por regulamentar, mas eu não consigo conceber que nos serviços de informação, que têm como função fundamental a prevenção de um ato como o terrorismo, são absolutamente impedidos de, por exemplo, a realização de interceção de telefónica, quando qualquer investigação criminal de um pequeno furto, desde que ele tenha um determinado valor e determinadas circunstâncias agravantes, permita que qualquer órgão de polícia criminal, que nós temos resta a mais, há órgãos de polícia criminal, que mas também é outra conferência, só estou aqui a dar ideias, mas enfim, que é a necessidade de redução de órgãos de polícia criminal que nós temos a mais e alguns até com dificuldade de compreensão, mas a verdade é que não percebo porquê. Quer dizer, percebo, claro que se percebe, isto tem uma raiz histórica, tem uma raiz lá está de contexto, mas acho que a democracia portuguesa já está suficientemente madura para não se percebe porque o único país da Europa onde os serviços de informação não podem fazer interceptações telefónicas é Portugal. Não se percebe, nem acho que haja justificação para termos esses medos, até porque ele tem um efeito perverso. É porque eu aqui até estou um bocadinho de acordo com o António Filipe, quer dizer, não se faz, claro que se faz. Faz-se de forma ilegal. Mais vale, então, tornar o revestimento legal precisamente para ser controlado, não é? Porque é um pouco caricato até, desculpem a minha expressão talvez mais forte e indevida se calhar, que os serviços de informação que têm como função atos de prevenção de terrorismo não podem fazer interceptações telefónicas. Acho que podem, acho que devem, desde que devidamente, obviamente, reguladas e fiscalizadas. Sr. Professor, eu também não sou a favor da videovigilância, eu gostava que viver num mundo em que isso fosse necessário. Agora, é ou não eficaz? Sou a favor, faço ao mundo em que vivemos, mas isso é a minha faceta conservadora, como imaginará, não? Portanto, no mundo em que vivemos, é ou não eficaz no combate ao crime? É ou não útil? É só nesse sentido, e queria ser claro nesse sentido que eu queria dizer. Sr. Dr. Juiz António Pombo, acho que tocou num ponto também muito, muito, muito importante e interessante, que é a afirmação de soberania territorial que está-se a perder em Portugal, com aquilo que falou do interior, com o abandono de instituições como, por exemplo, a GNR. É uma questão também prática, mas muito simbólica, e eu acho que um país que perde, lá está, os valores. E esse simbolismo nos valores é um país que necessariamente está mais pobre. Eu também não disse que eu até acho que há leis a mais. O juiz dizia, e bem, a lei não permite mais. O juiz aplica porque a lei não permite mais. Mas às vezes, eu tenho pena não ter aqui a folha do sistema, não sei se repararam, no sistema de proteção civil, que foi agora há bem pouco tempo aprovado. Não tenho pena. Eu tentei reproduzi-la aqui. Portanto, se for leis para fazer esse sistema, que ninguém sabe onde está, enfim, também não valerá muito a pena, de facto, fazer, e não há juiz que aguente, Sr. Doutor. Isso tem toda a razão. O Dr. João Rocha Pereira... absolutamente de acordo, não há aqui nenhum antagonismo, creio eu, entre segurança e liberdade. Foi aquele exemplo que eu disse aqui de um distrito bem perto de Lisboa. Obviamente só haverá liberdade para o momento em que nós podemos circular por toda a zona, por toda aquela cidade, a toda e qualquer hora, e não vamos lá por qualquer tipo de medo. Eu acho que há esse compromisso que é possível fazer. Em relação à educação, eu percebi que ele quis dizer, creio eu, estou de acordo, que é incutir uma sociedade com comportamentos seguros, quer no safety, quer no security, com comportamentos seguros, e nesse aspecto acho que o papel da educação é importante e é fundamental. Por fim, o Sr. Presidente António Lima Coelho, eu estou absolutamente de acordo, acho que há uma decalagem, de facto, entre o discurso e entre depois os atos, e esses atos nem sempre, nem todos, têm atos orçamento, têm impacto orçamental. E aquilo que eu quis dizer é que muitas vezes, e sei disso obviamente, quer as Forças de Serviço de Segurança, quer as Forças Armadas, o que não querem é, por exemplo, entrar no Tribunal após uma detenção, no caso das Forças de Serviço de Segurança, serem eles mais interrogados que o arguído. Isso não custa dinheiro. E isso não custa dinheiro. Portanto, não há aqui qualquer tipo de desculpa que se possa dizer, ah, isto era bom, mas há um déficit que é preciso controlar e tem um impacto orçamental. Isso cria-se através também do discurso de uma cultura, e lá está, ao nível da educação, numa cultura de respeito pelos serviços, e dignificação pelas forças de serviço de segurança, e não uma cultura, como muitas vezes é promovida, é feita, que é uma cultura de desafio às forças de serviços de segurança. E eu acho que isso é o fundamental, e se quiser, enquanto sociedade, é o maior desafio que nós temos no respeito e na dignificação pelas forças de serviços de segurança. É só estes comentários que eu tinha.
Muito obrigado. Terminamos assim, até a hora também assim o dita, este período de debate. Pediu-me a organização desta interessante conferência que tentasse, no final, fazer uma súmula daquilo que aqui foi dito. Não é tarefa fácil, em cima do acontecimento sobretudo, mas tentarei, de forma muito sucinta, lembrar alguns dos pontos que aqui foram focados. Tive, ao longo das várias intervenções que assisti, a sensação de que falamos de um mundo algo desarrumado, sobretudo se pensarmos se o compararmos com aquilo que parecia ser, apesar das tensões e dos perigos, o mundo do tempo da Guerra Fria, em que talvez os alinhamentos fossem mais definidos, e aquele que se lhe seguiu e que parecia, pelo contrário, um tempo de uma pacificação em que alguns tiveram a veleidade de ver o fim da história. Hoje em dia, diz-nos o professor Nelson Lourenço, o mundo de facto está mais desarrumado, está mais complexo, está mais confuso. As ameaças à segurança e ao bem-estar são novas, algumas porventura ainda pouco estudadas ou em evolução rápida, e as respostas que lhes conseguimos ou que podemos dar também elas têm de evoluir e às vezes não evoluem com a mesma rapidez com que desejaríamos. A erosão das fronteiras tradicionais, sobretudo quer das fronteiras nacionais, quer das fronteiras entre vários setores da vida pública e coletiva e em sociedade, geram incertezas e o Estado perde uma série de exclusividades de que gozava noutros tempos. O mundo tem mais mobilidade, as pessoas movem-se mais, estão mais interligadas, estão talvez também mais interdependentes, mas isso não evita que também, por outro lado, assistamos a uma erosão de sentimentos de pertença que davam também eles, contribuíam eles para certos sentimentos de segurança que agora desaparecem. Em seu lugar surgem talvez em certas camadas da população sentimentos de exclusão, de discriminação, aliadas também a nível internacional a uma certa crise do multilateralismo de que falou também o Major-General Agostinho Costa. Também ao longo, julgo que uma dicotomia perpassou toda esta jornada de reflexão, aquela entre dois bens que julgo, por um lado, indispensáveis e que, por outro lado, não podemos dar por adquiridos e muitas vezes damos, sobretudo aqueles que, como eu, tiveram a sorte de viver toda a sua vida até agora gozando de ambos. Refiro-me à segurança e ao Estado de Direito, que por vezes colidem e que tendemos a dar por adquiridos. Julgo que em Portugal temos tido, num caso e noutro, a sorte de não assistir a ameaças a um e a outro que estão em países muito próximos do nosso. Seríamos tolos, creio, se nos julgássemos vacinados. Nenhum Estado, retomando aqui a perda da exclusividade do Estado, faço a ligação com o que foi a intervenção do Dr. António Figueiredo Lopes sobre soberania partilhada. A ideia de que nenhum Estado enfrenta, nem pode enfrentar sozinho, as ameaças que o mundo e os riscos e os desafios que o mundo de hoje nos coloca. São importantes as agências internacionais, os mecanismos bi e multilaterais de cooperação, de solidariedade, e
e, na verdade, assistimos aqui também a um historial ao longo de 50, baseados, portanto, muito baseado em certas agências e organizações internacionais de Portugal faz parte, e com um brilhante historial de 50 anos tratados, pegámos desde o de Paris ao de Lisboa, e do aprofundamento dessa interdependência a nível, sobretudo, de duas organizações muito importantes para Portugal, e ambas a enfrentar períodos de novas questões e dúvidas, como possam ser a NATO e a União Europeia, que de facto, uma por causa da atual posição do seu membro mais poderoso, no caso da NATO, com um retroceder dos Estados Unidos na cena internacional. Por outro lado, a União Europeia, com crescimento de sentimentos contra este projeto e pela primeira vez, embora tardem a materializar-se pela primeira vez o desejo de saída, ou talvez não, de um Estado-membro, de um clube onde anteriormente todos batiam à porta e queriam entrar, continua a haver quem quer entrar, é bom não esquecê-lo, mas, na verdade, disse-nos também o Dr. Figueiredo Lopes uma frase importante, que é a ideia de que ninguém está disposto a morrer pela Europa. E, de facto, em termos de um demos europeu, é algo que tarda a nascer. É neste mundo complexo que o GRES apresenta subsídios para uma estratégia de segurança nacional, frisando que não há, que onde deveria talvez haver uma estratégia global, há antes uma dispersão de competências, não raro geradora de confusão, rivalidades, até acrimónias que tornam mais difícil a necessária cooperação entre esferas, e apresentou o GRES em seguida, pela voz do Major-General Agostinho Costa, algumas ideias para uma possível estratégia de segurança nacional, baseada, obviamente, em instrumentos legislativos, também na criação de um órgão como o Conselho Superior de Segurança Nacional, portanto, no fundo, ideias para uma nova arquitetura de segurança nacional de que o país precisa. Todas estas ideias geraram debate que vimos que comprovado também nos posicionamentos diferentes, e mal seria ao contrário, expressos pelos representantes do povo português aqui reunidos, com visões diferentes, repito, sobre a tal dicotomia entre liberdade e segurança, em alguns casos achando que se foi longe demais num sentido ou noutro, mas também com a ideia, julgo, comum de que é preciso refletir e mudar o que se faz e como Portugal administra esta área, desde da referência do deputado António Gameiro a uma estrutura de há 30 anos que exige uma reforma. Há a ideia do deputado José Manuel Pureza da segurança, não apenas enquanto combate à criminalidade, mas de uma acessão também de segurança humana, de segurança de recursos, de segurança de dignidade de uma vida, portanto a ideia de vivermos livres do medo, mas também de livres da carência que nos impede de viver como seres humanos dignos. Também a ideia, um debate que chegou a envolver a nossa Constituição aqui esta tarde sobre se ela será ou não demasiado garantística. O deputado António Filipe acha que não, o deputado Magalhães pensa que sim, mas de facto como superar esta dicotomia que nos surge entre garantir a liberdade e a segurança dos cidadãos. Até que ponto estamos dispostos a abdicar de certos direitos, não porque gostássemos de abdicar deles, mas porque a necessidade de proteção a isso conduz, ou de facto como é que devemos refletir sobre isto? Propõe o deputado Duarte Marques que o façamos libertando-nos antes também de traumas históricos que decorrem de termos vivido meio século sob uma ditadura e que isso tem obviamente uma influência importante sobre o debate. Também destaco da sua intervenção a ideia de uma desconfiança porventura não, seguramente injusta em muitas situações, que há, que aparece na sociedade em relação às forças de segurança, corpos absolutamente essenciais para garantir a nossa coexistência e a nossa vida em sociedade. E aproveito, porque ainda não o fiz, para saudar os muitos membros das várias forças de segurança aqui presentes hoje. Se não podemos combater ameaças do século XXI com meios do século XIX, urge então encontrar essas soluções para o século XXI. Julgo que foi ajudar a encontrá-las é um dos propósitos desta conferência e termino esta súmula seguramente deficiente com um agradecimento a todos os que para aqui contribuíram. Pessoalmente só posso dizer que tive imenso gosto em poder participar.
Aguardamos apenas a chegada do Sr. Ministro da Defesa Nacional para iniciar a sessão de encerramento. Muito bem, vamos então iniciar a sessão de encerramento. Pedia que tomassem os vossos lugares, por favor. Já estavam sentados há muito tempo. Doutor João Gomes Cravinho, senhoras deputadas, senhores deputados, autoridades presentes, permitam que comece por agradecer aos oradores que animaram o centro deste debate, senhor professor António Figueiredo Lopes, Sr. Major General Agostinho Costa, o nosso moderador, que já não pode manter-se aqui connosco, Pedro Cordeiro, jornalista de Política Internacional do Expresso, e, muito particularmente, ao Sr. Professor Nelson Lourenço, que, com a nossa Secretária de Estado, Doutora Isabel Neto, esteve e viveu desde o início este projeto que a Primeira Comissão acolheu e partilhou com a Comissão de Defesa, de levar a cabo uma reflexão séria sobre o Estado de Direito e a segurança. Queria brevemente destacar algumas das questões que foram abordadas ao longo dos trabalhos e, para o improviso que lhe foi imposto, muito bem sintetizadas por Pedro Cordeiro há momentos, destacando aquilo que me parece ser a incapacidade de encontrarmos respostas para novos problemas que não podem ser resolvidos nos quadros e segundo os esquemas com que anteriormente os enfrentávamos. Estamos perante novos desafios trazidos pela globalização, económica, social, tecnológica, política. Estamos perante progressos tecnológicos que vieram a alterar profundamente o nosso modo de vida e tudo isso desenha um quadro em que coisas que no passado estavam bem arrumadas, como ainda vimos há pouco, a criminalidade de um lado, o terrorismo, a segurança pública do outro, tudo isso hoje se nos oferece confuso, interpenetrante, reclamando intervenções ou soluções que não têm de ser provenientes dos setores ou dos centros de autoridade que no passado por elas respondiam. Muito sucintamente, basta pensar nas catástrofes naturais, enfim, das alterações climáticas que geraram sentimentos de insegurança bem concretos e bem reais, que experimentamos e provavelmente se irão agravar no futuro. Estamos a falar do fenómeno do terrorismo, de um terrorismo que irrompe de uma forma tão avassaladora e em estados centrais que coloca em causa todo um património de valores longamente acarinhados pelo Estado liberal desde o século XVIII, longamente mantidos, pelo menos até ao final ou até meados do século passado, mas que, perante a alternativa segurança-liberdade, acabam por ceder e ceder territórios que antes seria considerado proibido invadir. E temos novas tecnologias militares que tornaram a guerra num ofício muito distinto daquele que costumava ser. A guerra com os drones, a guerra com a informação, a guerra com os ciberataques é hoje um fenómeno completamente diferente daquele que estávamos habituados a encarar, a compreender e a tentar condicionar. Hoje a guerra não tem trincheiras, não tem campos e o inimigo não tem nome, tendo-se até inventado a categoria dos combatentes inimigos para diluir proteções largamente construídas pelo direito internacional humanitário para limitar os horrores da guerra. Simultaneamente assistimos a uma apropriação privada de funções da autoridade pública, a proteção da moralidade e dos bons costumes, a proteção da nossa privacidade, a chamada reserva de intimidade privada, central na construção do Estado de Direito do nosso tempo, esvaiu-se. Hoje é o Google, o Facebook, quem assume a função de guardiões da moral, que censuram sem que queixas de limites à liberdade de expressão travem tal poder que não foi confiado por nenhum Estado, por nenhuma instituição, que não foi objeto de qualquer consulta democrática, mas que exercem de facto e frequentemente exercem mal. Portanto, o que eu gostava de chamar a atenção, não prolongando esta intervenção final, é para esta circunstância que exige de nós a mais profunda e séria reflexão sobre como podemos reagir e encontrar respostas para estas realidades sobre as quais estivemos a falar todo o dia e que eu acabei agora de referir. Sobretudo, tendo em conta que, enquanto os Estados se vão fragilizando, o que é óbvio e não carece, infelizmente, de demonstração, na economia mundial, nos grandes mercados, as grandes empresas, o grande poder económico já não está nas companhias petrolíferas, já não está, ou não está só na indústria do armamento, está nas companhias que recorrem, que armazenam, que manipulam os dados pessoais. Está na Google, no Facebook, na Amazon. São estes os centros do poder real, do poder económico do nosso tempo. E perante esta situação, que de forma exemplar foi exposta pelo escândalo dos Cambridge Analytica, é a própria democracia, isto é a própria segurança da continuidade do regime democrático que é afetada por estas ameaças e para as quais temos de procurar soluções. Uma vez mais, o meu agradecimento a todos. Saímos daqui mais esclarecidos, mais lúcidos, seguramente mais capazes de fazer alguma coisa no sentido que as mudanças a que assistimos nos exigem. E, uma vez mais, Sr. Ministro da Defesa, muito obrigado por ter comparecido nesta sessão de encerramento para marcar com o seu prestígio e a sua autoridade a importância daquilo que aqui hoje nos ocupou. Muito obrigado, Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Dr. Pedro Bacelar Vasconcelos, Srs. Deputados, Srs. Oficiais Generais, ilustres convidados e oradores, minhas senhoras e meus senhores, começo naturalmente, por não só agradecer, mas dar os parabéns à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e também à Comissão de Defesa Nacional pela iniciativa da organização desta conferência, pela substância da qual me pude aperceber, também pela qualidade de conversa ao almoço e também por ter a ousadia de procurar abordar uma temática absolutamente fundamental para os nossos tempos. Uma temática, aliás, cujo tratamento é sempre imperfeito, cujo tratamento será sempre um trabalho em curso, um trabalho que precisa de ser aperfeiçoado, continuado, adaptado. Nós verificamos que as nossas instituições, em geral, no mundo democrático, estão a braços com esta problemática, estão a procurar encontrar o enquadramento apropriado para a sua organização institucional, para as suas metodologias, e esse processo é para mim indicativo de que nós estamos perante algo que marca os nossos tempos e que nos obriga a uma reflexão continuada. Não podemos ter ilusões de que com um pouco mais de reflexão, esforço, debate, encontraremos a ordem apropriada, exata, para responder aos desafios todos. No momento em que isso acontecer, surgirão novos desafios. De modo que queria começar por sublinhar essa natureza constante, ou constantemente necessária, do debate que aqui teve lugar e que eu considero um debate essencial para a nossa sociedade, as nossas sociedades democráticas em geral. Agradeço em particular ao Sr. Deputado Pedro Vassalares Vasconcelos, que me dirigiu o convite pessoalmente e que, por quem tenho muita estima e admiração há longos anos, e aliás pela sua prática política em momentos decisivos, justamente em torno de problemáticas relacionadas com a segurança e a liberdade dos cidadãos, penso em Vila Verde há longínquos anos, mas que me marcou a mim politicamente enquanto exemplo de comportamento ético e republicano. A minha intervenção vai procurar ir ao encontro de algumas das questões que ocuparam os vossos trabalhos, outras ultrapassam largamente as minhas competências e capacidades. Nomeadamente, queria olhar para as questões relativas à natureza dinâmica do conceito de segurança nos tempos que vivemos e a profunda interdependência ou interligação entre segurança interna e externa e entre os domínios civil e militar, e ainda questões relacionadas com a ordem global, incluindo, obviamente, de forma muito particular, no caso português, a ordem europeia, em que a relação entre a segurança e a salvaguarda dos direitos e liberdades se faz. A nossa relação entre segurança e salvaguarda dos nossos direitos, das nossas liberdades, faz-se, sobretudo, nesse âmbito. Um ponto que atravessa necessariamente as nossas reflexões sobre este tema é a fluidez, a rapidez de transformação em que no ambiente que exige a nossa atenção. Quando falamos de segurança no contexto democrático, nós estamos a falar de uma avaliação permanente que as estruturas do Estado e os próprios cidadãos fazem sobre as fragilidades ou robustez dos sistemas que sustentam as nossas sociedades. O contrato entre os cidadãos e o governo, o Estado, assenta, entre outros aspectos, no pressuposto de que as condições para o exercício dos direitos e das liberdades são garantidas pelo Estado na sua ação, incluindo, mas não se limitando, também na sua ação securitária. A ação securitária do Estado tem esse propósito. Ora, para isso, a avaliação que os diferentes agentes do Estado fazem sobre ameaças, sobre os riscos que a sociedade enfrentam, é uma avaliação que tem tido um papel central na evolução dessa relação entre segurança e Estado de Direito. Existe uma avaliação sobre a natureza da liberdade e dos direitos que exercemos e as condições necessárias para que todos os cidadãos e todos os grupos possam exercer essas liberdades. Isto é, mais uma vez, um tema de enorme fluidez no mundo contemporâneo e que hoje em dia nos confronta com contornos novos que são ainda de caracterização difícil. Convenhamos que é tão importante discutir a segurança dos cidadãos como os valores sobre os quais assenta a sociedade que desejamos proteger. Se na procura da segurança acabamos por sacrificar os princípios sobre os quais assenta a sociedade democrática, sociedades e o Estado de Direito, então teremos falhado na nossa missão essencial. E do mesmo modo, se no processo de defesa dos nossos valores acabamos por destruir os pilares de segurança sobre os quais assenta a sociedade, então teremos também cometido um erro profundo que coloca gravemente em causa a nossa organização social. Encontrar o equilíbrio apropriado tem naturalmente de ser feito dentro da ordem constitucional e no enquadramento das nossas instituições. E aqui temos uma contradição que temos de saber gerir entre a natureza muito estática da nossa ordem constitucional, a natureza também de adaptação lenta das nossas instituições, ambas características necessárias de constituições, de instituições, e, no entanto, a fluidez com que nos confrontamos. Temos de saber gerir nas nossas sociedades democráticas essa tensão, mas temos de o gerir com equilíbrio. Não podemos imaginar que, por razões relacionadas com a novidade dos desafios, de repente a nossa ordem constitucional, arcaica, anacrónica, outros epítetos que se possam lançar sobre a ordem constitucional, sirva para, de repente, dizermos que já não tem validade. É a ordem à qual nos temos de apegar, obviamente fazendo as adaptações que o tempo exigir. Inevitavelmente, nos tempos que correm, hoje, muito mais do que no passado, o ambiente internacional condiciona, influencia o nosso quadro nacional. E sobre esta matéria, duas notas breves que eu penso serem pontos de partida indispensáveis para a nossa segurança e defesa. A primeira nota é que, no contexto securitário global e europeu em que nos inserimos, o entendimento sobre o que significa a segurança de um Estado e a segurança de uma sociedade tem vindo a ser profundamente questionado. As ameaças clássicas de violência interestatal, violência e guerras entre Estados, essa ameaça continua a existir. Embora, na realidade, nos últimos 30 anos, 30 anos desde o fim da guerra entre o Irão e o Iraque, em que terão morrido, não se sabe bem, mas qualquer coisa para cima de 1 milhão de pessoas, desde então que não assistimos a um confronto de natureza mais ou menos simétrica entre dois Estados armados. Enfim, aquilo que foi durante tantos anos, tantos séculos, a ordem clássica de guerra na sociedade internacional. Desde então, os conflitos têm sido essencialmente de natureza, formas assimétricas de violência organizada, com novos atores a contestar o monopólio, tradicional monopólio legítimo de violência que é exercido pelos Estados. Foram, sobretudo, formas de violência assentes em narrativas identitárias, incluindo narrativas étnicas, narrativas religiosas, que passaram a dominar o ambiente securitário do pós-Guerra Fria. Guerras tipicamente chamadas de baixa intensidade ou chamadas novas guerras, onde o estado de violência ganha uma certa normalidade, passando a gerar oportunidades para um conjunto cada vez mais alargado de atores na sociedade. E, portanto, passando a ser um interesse instalado. A organização da violência passa a ser um interesse instalado para atores influentes na sociedade, em vez de ser um instrumento para se atingir um objetivo, a guerra, como era tradicional em guerra, o objetivo da vitória. A violência passa a ser um instrumento que tem uma utilidade própria para continuar a gerar instabilidade, que é um campo fértil para atividades, nomeadamente de criminalidade organizada, permitindo ligações entre violência armada e muitas outras formas de atividade ilícita à escala local ou escalas regionais, ou mesmo com ramificações ou repercussões internacionais num ambiente muito, muito alargado. As clássicas leis de guerra encontram aqui desafios muito complexos, que são desafios que se repercutem na forma como nós, a sociedade, Estados organizados, procuramos agir no campo internacional. Este período, esse pós-Guerra Fria, que foi célebre e absurdamente rotulado do enunciador de um fim de história hegeliano, esse momento passou muito rapidamente para uma nova era em que os instrumentos de insegurança, e sobretudo os instrumentos de exportação de insegurança, tornaram-se mais acessíveis, mais fáceis de utilizar, ao ponto de expor as vulnerabilidades das nossas sociedades abertas, das nossas sociedades democráticas, transparentes. As nossas estruturas vitais para o funcionamento das sociedades modernas, nomeadamente as estruturas que permitem a gestão das infraestruturas, recursos fundamentais para a vida humana, a gestão do desenvolvimento económico, passaram a ser ameaçadas. Em particular, virou-se um holofote para as fragilidades inerentes às sociedades abertas, como são as nossas sociedades liberais e democráticas, em termos das possibilidades de manipulação que existem nos seus processos, nas suas instituições, incluindo, obviamente, no ciberespaço, e aqui reporto-me também àquilo que disse o professor Pedro Bacelar de Vasconcelos sobre os perigos da desinformação. Obviamente que estas considerações são muitíssimo mais acentuadas ainda em sociedades em que há uma elevada fragilidade da autoridade do Estado e em que se tem verificado a criação de um campo aberto para a criminalidade organizada. Uma criminalidade organizada, aliás, se nos recordarmos um pouco daquilo que era a nossa história, ou a história em geral dos países europeus no período medieval, essa criminalidade organizada era o apanágio da paisagem da Europa medieval. E nós encontramos essa realidade hoje, em que os objetivos de bandos armados em várias partes do mundo e as consequências para as populações em termos de segurança, de insegurança humana, são as mesmas de há uns séculos atrás, antes de nós termos as nossas sociedades contemporâneas. A diferença é que os instrumentos de insegurança são hoje tecnologicamente muitíssimo mais evoluídos e, sobretudo, têm um efeito, um impacto internacional muitíssimo mais amplo. Portanto, este é o ambiente internacional que nós temos de ter em conta ao pensar sobre a segurança dos nossos países e a segurança dos nossos cidadãos. E isto leva-me ao segundo ponto, relativo à escala da ação onde a defesa do país se tem de fazer. Tendo em conta a natureza complexa, natureza profundamente interdependente ou interligada das fontes de insegurança, a defesa nacional começa sempre longe das nossas fronteiras. Ao mesmo tempo, ela tem de encontrar um forte lastro interno. Tem de haver dentro do âmago das nossas sociedades uma consciência dessa realidade, de que a defesa começa longe das nossas fronteiras. Não é, obviamente, na raia que as nossas forças militares têm de estar colocadas. As Forças Armadas são hoje confrontadas com um espectro de operações mais amplo, muitíssimo mais amplo do que no passado, respondendo a este novo contexto de desafios à segurança e desafios à estabilidade internacional. Nós estamos hoje envolvidos em missões internacionais de combate a fontes internacionais, e em alguns casos fontes globais, de insegurança, como é o caso do Daesh no Iraque, e estamos envolvidos também em missões de proteção de civis em contextos de fragilidade estatal, como é o caso na República Centro-Africana. Aqui nós entendemos que é não só um dever, mas que está diretamente no nosso interesse estarmos disponíveis para estas missões, lado a lado, claro, com os nossos parceiros europeus, transatlânticos e africanos. A instituição militar tem sido também chamada a dar apoio à ação humanitária em contextos onde está posta em causa a segurança humana, como aconteceu recentemente com o ciclone Idai em Moçambique. As catástrofes naturais que têm assolado o planeta e que tudo indica continuarão a fazer-se sentir, se calhar de forma cada vez mais violenta, exigem às Forças Armadas e às nossas Forças de Segurança capacidade de prestar apoio à população, à proteção civil, alavancando a resposta em contextos de emergência com capacidade ímpar que as Forças Armadas têm para a mobilização de meios, incluindo recursos humanos. Em suma, em relação a este segundo ponto, eu diria que nós temos de ter em conta uma natureza multiescala das nossas respostas da defesa para os desafios da segurança internacional. Um terceiro e último ponto que eu queria abordar brevemente prende-se de forma mais próxima com a questão dos valores fundamentais que a ação securitária procura garantir. À defesa nacional compete constitucionalmente, e eu cito aqui a Constituição, compete garantir a independência nacional, a integridade do território e a liberdade e a segurança das populações contra qualquer agressão ou ameaça externas. Agressão ou ameaça externas. Talvez há 50 anos soubéssemos claramente o que é isso. Hoje temos de pensar sobre aquilo que constitui agressão, ameaça externa. Nesta semana em que assinalamos os 45 anos da Revolução de 25 de Abril, vale a pena sublinhar que as Forças Armadas são uma parte integrante da história da nossa democracia. Continuam a sê-lo todos os dias, no respeito e na lealdade que demonstram face às instituições políticas e civis que as tutelam, na salvaguarda das nossas instituições face a potenciais interferências externas e também na promoção cosmopolita dos princípios democráticos e de respeito pelos direitos fundamentais em todas as suas interações com parceiros internacionais. A colaboração da Defesa Nacional com outras áreas de governo responsáveis pela ação das nossas forças de segurança e pela proteção civil é um passo indispensável, é um passo que tem sido sempre cumprido, por forma a respondermos de maneira eficaz aos desafios transnacionais, aos desafios transfronteiriços com que nos deparamos. Portanto, no respeito pela ordem constitucional, as Forças Armadas e toda a Defesa Nacional estão empenhados na criação de sinergias que garantam a segurança e a liberdade de todos os que habitam em território nacional e sobre quem o Estado exerce a sua autoridade. Este contrato de confiança entre as instituições do Estado e os cidadãos é uma das características fundamentais dos regimes democráticos. E diria mais, num contexto globalizado e interdependente, como é o nosso, esse contrato deve ser entendido de uma forma cosmopolita. Ou seja, a proteção que o Estado oferece, seja na garantia da segurança, seja no exercício dos direitos fundamentais, tem de ser estendida não apenas aos cidadãos, mas a todos os que se encontram no nosso país, ou que encontram no nosso país um espaço de abrigo ou de lazer. Portanto, migrantes, refugiados, visitantes ou outros. Portanto, queria concluir reiterando esse compromisso fundamental da defesa com os valores fundamentais em que assenta a nossa sociedade e com uma visão cosmopolita do mundo, que é profundamente respeitadora das diferenças. É necessariamente nesse caminho que a segurança de todos os portugueses deve ser garantida. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos.